Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audição ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, Dr. Capola Santos, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Queria cumprimentá-las a todos e a todos, bem como ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, e vamos então iniciar a audição, que, como sabem, é regimental, e sendo regimental, há uma intervenção inicial do Sr. Ministro de 10 minutos. Eu agradecia que fizessem silêncio na sala para nos podermos fazer ouvir uns aos outros. Mas estava eu a dizer que, sendo uma audição regimental, que o Governo tem uma primeira intervenção de 10 minutos e há depois intervenções de grupos parlamentares com resposta imediata logo após a intervenção de cada grupo parlamentar. Antes de passar a palavra, gostaria ao Sr. Ministro, gostaria de o saudar, agradecer a presença e também cumprimentar a nova deputada hoje aqui presente, a doutora Maria Manuel Leitão Marques, pela sua presença. Muito obrigado. Espero que se sinta bem aqui no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. Vamos então iniciar a audição e tem a palavra o Sr. Ministro para a primeira intervenção, 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação a todos, também à nova funcionária da Comissão da Agricultura.
Está aqui provisório só por minutos.
Ah, pronto, sim senhora. Já estava com saudades do Sr. Dr. Joaquim Rua, não é?
Mas, só por minutos, não é?
E queria também deixar um cumprimento especial às senhoras duas novas deputadas que aqui encontro, às quais desejo um bom desempenho nessa vossa nova função. Eu procurarei ser muito sintético nesta minha intervenção inicial, mas dizer-vos que é com grande satisfação que aqui venho, num contexto que considero, e acho que todos consideramos, muito positivo para a agricultura nacional. A generalidade dos indicadores, portanto, reforçam aquilo que tem sido a trajetória de sucesso ao longo das últimas décadas e especialmente dos últimos anos, já agora permita-me com alguma modéstia, deste atual mandato, nós vivemos um momento em que o valor acrescentado tem vindo a crescer, as exportações têm vindo também a crescer de uma forma sustentada e a um ritmo superior ao das importações, é o setor que mais empresas criou, é o setor onde os salários mais subiram nos últimos anos, é um setor onde recentemente batemos vários recordes na exportação. Ainda esta semana foram tornados públicos os resultados das exportações das indústrias alimentares e bebidas do ano passado, que foram batidos 9 recordes, ultrapassaram os 5 mil milhões de euros. Foi o ano em que batemos o recorde nas frutas e legumes, 1.500 milhões de euros. E o ano em que batemos o recorde também no setor do vinho, mais de 800 milhões de exportação. E quando olhamos para 800 milhões de exportação, que é um novo recorde no vinho, e o comparamos com 1.500 no setor das frutas e legumes, se há uns anos atrás dissessem que algum dia o setor das frutas e legumes poderia vir a duplicar quase o vinho, diriam certamente que quem dissesse tal afirmação teria ensandecido. Mas, portanto, são um conjunto de indicadores muito, muito positivos, apesar dos constrangimentos que vivemos recentemente, e continuamos a viver, e agora também com grande preocupação, o espectro de seca que parece estar a perspectivar-se. Espero que não venha a confirmar-se, mas gostaria-vos de transmitir, o Ministério da Agricultura, como é óbvio, está a acompanhar esta situação com muita atenção, muita preocupação. A situação, no momento, enfim, não é considerada ainda uma situação grave, como é óbvio, não é? Porque neste momento, com os dados mais recentes, digamos que se considera que estamos a 77% do normal, portanto, com precipitação, em termos médios, 33% abaixo do que é normal, sendo que 34% do território se encontra em seca moderada, 59,5%, quase 60% em seca fraca, e apenas 6% do território podemos dizer que está numa situação normal. enfim, sabemos que normalmente a primavera, num clima com as nossas características, a primavera costuma ser chuvosa. Aquele velho ditado, abril águas mil, não é em vão. Todos nos lembramos da elevadíssima precipitação do mês de março do ano passado, mas seja como for, temos de estar conscientes que estamos numa situação abaixo do normal e que, portanto, nos está a provocar pôr em acionamento diversos mecanismos que temos. Como sabem, existe uma comissão permanente pluriministerial que é tutelada por mim próprio e pelo Ministro do Ambiente. Temos uma outra missão, já está marcada uma reunião dentro de 20 de março. Temos também uma outra comissão que acompanha só nas questões da agricultura. E eu próprio terei mesmo amanhã uma reunião com todas as associações de regantes do Sul e terei na próxima semana uma reunião com a Organização dos Regantes a nível nacional, a FENARREG, para fazermos o ponto de situação e perspectivarmos e vermos que medidas devem ser tomadas. Quanto ao resto, quero dizer-vos que aquilo que são as nossas grandes prioridades continua em bom ritmo, o PDR continua a melhorar paulatinamente a capacidade de resposta. Basta dizer-vos que temos neste momento, só nas medidas de investimento, uma injeção na economia nacional de um investimento na ordem já dos 3 mil milhões de euros, sendo que mais de 2 mil milhões são apoios a fundo perdido. Temos também em execução, em plena execução, mais de 30 mil projetos apoiados. Temos uma taxa de compromisso no PDR de 85% e uma taxa de execução financeira de 52%. Gostava de lembrar que significa, comparado com o programa anterior, vamos com 8 meses de avanço em termos de execução. Continuamos nos primeiros lugares ao nível da União Europeia. Temos, por outro lado, vindo a executar com persistência a reforma da floresta, nas suas diversas dimensões. Tem vindo a ser postos em execução um conjunto de instrumentos. Estamos agora, obviamente, muito focados na questão da prevenção para o próximo ano. Talvez o ano em que mais se investiu na prevenção, para vos dizer que dos cerca de 160 milhões de euros que no conjunto vai custar a prevenção este ano, mais de 100 milhões estão sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura e, portanto, temos um conjunto de indicadores que podemos falar mais adiante em termos de objetivos físicos que estão previstos para este ano, onde continua uma grande mobilização da sociedade, talvez com menos mediatização do que no ano anterior, mas os dados todos que temos, vindo das autarquias, das organizações de produtores, demonstram que há, de facto, um grande empenho na continuação da limpeza e estamos muito empenhados em prosseguir este objetivo, ao mesmo tempo que a reforma da floresta avança nas suas diversas componentes. Enfim, há uma delas que eu gostava de chamar a atenção do Parlamento, que é muito importante, que é a questão do cadastro, e que aguardamos que o Parlamento decida, não é? Está aqui uma proposta que o Governo apresentou em novembro, e portanto, desde novembro para cá, que o cadastro está parado. Era bom que o Parlamento saberá qual o melhor momento para tomar uma decisão sobre essa matéria. E temos também, vindo a avançar muito noutra frente, que é a frente do regadio, onde, como sabem, e como tenho tido a oportunidade de vos dizer, neste momento já estão aprovados e em execução 225 projetos, incluindo naturalmente os pequenos regadios tradicionais, que são a maior parte, como é evidente, são 139 regadios tradicionais, 26 projetos de segurança de barragens, 7 projetos de grandes novos regadios e 53 projetos de modernização e reabilitação de regadios já existentes, a que está aprovado e em execução uma dotação financeira de 311 milhões de euros. E sendo que serão abertos concursos nos próximos dias para a componente B, estamos a pensar abrir concurso na ordem dos 153 milhões de euros, sensivelmente 60 milhões para o resto do país, cerca de 90 milhões para o Alqueva. Portanto, reforma da floresta, regadios, PDR, a gestão do cotidiano, e estamos ao mesmo tempo, obviamente, a preparar a nova política agrícola comum, que agora, com as eleições do Parlamento Europeu e a constituição da nova Comissão depois no outono, sofreu uma paragem, tendo a Comissão Parlamentar do Parlamento Europeu, a Comissão da Agricultura, decidido não levar a plenária a posição do Parlamento. Portanto, o que quer dizer que, com esta posição, portanto, a informação que tenho é que no dia 8 de abril a Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu votará pela não remessa a plenária da posição do Parlamento, deixando a posição a que o Parlamento chegou neste momento para decisão da futura Comissão, o que quer dizer que só se debruçará sobre isso no mês de outubro. Sendo com isso, para mim, claro, que, como tinha dito aqui da última vez, haverá seguramente um ano de transição, na melhor das hipóteses. Não me espantaria mesmo que, dada a situação, que o período transitório que no último quadro foi de um ano, não possa ser agora superior a um ano, mas até lá, obviamente, temos vindo a trabalhar com os parceiros no sentido de identificar cada uma das questões e ver qual é a melhor decisão em termos de posição nacional, porque, como aqui falámos da última vez, há muitas questões que serão controversas e relativamente às quais temos de fazer todos um grande esforço para que tenhamos uma posição nacional tão maioritária quanto possível. Enfim, mas não quero, aliás, acabei o meu tempo, não é? Não ia dizer que não quero prolongar-me mais, mas estarei disponível para isso e para outras questões menores de atualidade que possam estar interessados em ver esclarecidas. Eu próprio e o senhor está testado. Estamos, como sempre, à vossa disposição e agradeço muito a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E queria, antes de colocar um conjunto de questões relacionado com a área de ação do Sr. Ministro, perguntar-lhe se já tem alguma opinião sobre a proposta do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética que prevê no roteiro para a neutralidade carbónica que elaboraram a redução de cerca de 400 mil bovinos em Portugal nos próximos 10 anos. É que o Sr. Ministro tem tentado passar pelos pingos da chuva, dá uma no cravo e outra na ferradura, mas não é taxativo na resposta. E o responsável máximo pela agricultura em Portugal tem com toda a certeza opinião sobre esta matéria e, portanto, pelo princípio da transparência, tem de dizer aos agricultores o que pensa dessa proposta do Governo e do Ministério do Ambiente. Peço-lhe, por isso, para clarificar a sua posição sobre esta matéria. Concorda ou não com esse objetivo do Ministério do Ambiente e do Governo de redução da bovinicultura em 25% até 2030 em Portugal? No que se refere às matérias da sua área de ação, não deixa de ser curioso que o Sr. Ministro tente, como tentou fazer na sua intervenção inicial, confundir o dinamismo do setor agrícola e dos empresários agrícolas, que todos enaltecemos, com a ação do Ministério da Agricultura. Não são a mesma coisa. E sendo esta a penúltima audição regimental do Sr. Ministro nesta legislatura, é pois tempo de balanço do Governo nesta área. E um balanço faz-se com o que efetivamente está feito no terreno, não com o que se anuncia que se vai fazer. E por isso, relativamente à área do investimento no PDR 2020, aproximando-se o fim do programa, o balanço é o seguinte: a taxa de compromisso é de pouco mais de 80%, quando, para se garantir um aproveitamento total dos fundos, o Governo teria de ter já uma taxa de compromisso próxima dos 100%, e ao nível da execução, o Governo, no investimento, tem uma taxa baixíssima de pouco mais de 30%, e suponho que o Sr. Ministro, a caminho do seu quarto ano de Governo, não se sinta já à vontade para responsabilizar o anterior Governo por esta taxa de execução, como andou a dizer aos quatro ventos desde o início do seu mandato. O que se passa é que há uma espécie de cativação encapotada da comparticipação nacional dos projetos financiados pelo PDR 2020 em prejuízo dos agricultores portugueses. É esse o objetivo do constante protelamento da abertura e aprovação de candidaturas, dos atrasos nunca vistos na apreciação de pedidos de pagamento e dos expedientes para o adiamento dos pagamentos. Pergunto por isso o que está o Governo a fazer para alterar este estado de coisas. Outro aspecto ainda relativamente ao PDR 2020 prende-se com a elevadíssima taxa de reprovação de candidaturas. O que faz o Governo para apoiar os agricultores que viram as suas candidaturas chumbadas? Se viraram a página da austeridade, como dizem todos os dias os ministros do Governo, por que não acabar com a austeridade para os agricultores e passar a taxa de comparticipação nacional para a taxa normal dos 25%, evitando assim o chumbo de inúmeras candidaturas a tantos e tantos agricultores? O mesmo se passa com a falta de apoio aos jovens agricultores. O programa previa, como se sabe, a instalação de mais 7.500 jovens agricultores. A caminho do final do programa, apenas se aprovaram apoios a cerca de 3 mil jovens agricultores, menos de metade. A falta de atenção aos jovens e à renovação geracional da agricultura fica, aliás, bem patente quando se olha para a filosofia que esteve por detrás da legislação que há pouco tempo fizeram para a gestão dos prédios rústicos sem dono conhecido. Por que não disponibilizá-los numa parte para os jovens agricultores ou novos agricultores, em vez de ser o Estado a gerir estes prédios rústicos sem dono conhecido. Tal como o anterior Governo fez, aliás, quando deu preferência aos jovens agricultores na cedência de terras da Bolsa de Terras. Queria ainda referir-me ao regadio, tantas vezes anunciado com pompa e circunstância. Ele é o Plano Nacional do Regadio, que depois passou para o Plano Nacional das Reformas, que agora transitou para o Programa Nacional de Investimentos, apenas para deixar o registro de que, apesar de toda a propaganda que lhe está associada, o facto é que o balanço do atual Governo é muito simples. De concreto, dos regadios novos que o Sr. Ministro andou a prometer por todo o país, não há um metro quadrado de regadio novo, concluído ou em execução. Excluindo o Alqueva, para o qual se reconhece que há uma atenção especial da parte do Sr. Ministro, pouco ou nada tem sido feito em regadios novos. A este respeito, foi bom na propaganda, mas no concreto, na prática, limitou-se apenas a dar seguimento aos projetos para os quais o anterior Governo tinha já garantido o financiamento através do PDR 2020. Por último, queria referir-me à prioridade que o Governo deveria ter dado ao equilíbrio na cadeia de valor alimentar entre a grande distribuição que usa e abusa da sua posição para esmagar preços, por um lado, e uma produção altamente atomizada e, por isso, com uma frágil capacidade de negociação, por outro. O Governo não tem dado a atenção que se exigia a esta matéria, em geral, e em particular a um instrumento criado pelo anterior Governo para esse efeito, a Parca, que vem perdendo dinamismo, revelando bem o esquecimento a que o Governo votou este assunto. O Governo tem de ser mais proativo neste domínio e, por isso, lhe pergunto o que tenciona ainda fazer de concreto até ao final da legislatura a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Faz favor.
Senhor Deputado, eu tenho de facto facilidade em responder às suas perguntas, o que tenho dificuldade é em perceber o facto de tê-las formulado, porque dá-me a impressão que o Senhor Deputado, nestes últimos tempos, parece ter andado noutro planeta. E a primeira questão que me coloca é relativamente à discussão pública lançada pelo Ministério do Ambiente sobre a questão da neutralidade carbónica até 2050, para a qual esta Comissão promoveu uma audição onde eu próprio estive durante várias horas com o Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, ou o Sr. Deputado não percebeu ou não esteve cá, mas eu, sem querer maçar os vossos colegas, não é? Certamente não esteve, não é? Porque não acredito que tenha estado. Ah, então quer dizer que o Sr. Deputado não percebeu, não é? Então eu volto a explicar, Sr. Deputado. Então eu volto a explicar.
Oh, Sr. Deputado, eu pedia que deixasse...
Não, eu volto a explicar, mas parece-me estranho que, tendo estado aqui durante uma tarde inteira a discutir exclusivamente este tema, numa audição regimental onde devemos discutir tudo, voltemos a discutir este tema. O que me leva a concluir que o Sr. Deputado ou o Sr. Deputado não está muito interessado em discutir outros temas, mas este tema discutimos com muita facilidade. O Ministério do Ambiente, exprimindo uma posição do Governo português no plano internacional, que é de sermos carbonicamente neutros em 2050, mandou elaborar um estudo e lançou uma discussão pública sobre esse estudo. Após essa discussão pública, certamente que o Ministério do Ambiente não deixará de elaborar uma resolução que apresentará ao Conselho de Ministros e sobre a qual o Conselho de Ministros tomará uma posição e aprovará uma estratégia e o plano de ação que lhe está associado. Portanto, o que lhe quero dizer é que, no que respeita aos instrumentos, às medidas para atingirmos esse objetivo, nada está decidido. O Governo não tomou nenhuma decisão sobre essa matéria e não existe nenhuma proposta concreta sobre essa matéria traduzida num plano de ação. Uma das fórmulas, nós sabemos que conseguiremos esse objetivo se acabarmos com toda a frota automóvel. Deixaremos de emitir e, portanto, contribuiremos. Se acabarmos com todos os animais, os poligástricos, teremos menos. Se acabarmos todas as fábricas, teremos carbono zero. Ora, o que se trata é de encontrar uma estratégia que combine os diversos instrumentos possíveis para atingir esse objetivo. Uma das medidas que o Ministério do Ambiente equacionou era uma hipotética redução do efetivo pecuário que exprimiu em duas etapas. Sobre essa matéria, como digo, não há nenhuma decisão. O Ministério da Agricultura está a participar A minha opinião apresenta a lei, como certamente o senhor deputado e apresenta a lei, no seio da discussão pública que está a ser e que acaba no final deste mês, para a qual espero que o seu partido e o seu deputado contribuam, não é? Certamente darão as vossas propostas, porque não basta dizer, como é o vosso timbre, que estão a favor do objetivo, mas depois estão contra, é todas as medidas, não é? Mas quero saber a minha opinião sobre o quê? Sobre a neutralidade carbónica, sou a favor. Sobre a redução, penso que é possível. Penso. Ó senhor deputado. Ó senhor deputado, não percebo essa sua ansiedade. Eu estou sinceramente convencido que é possível atingir esse objetivo sem reduzir o efetivo pecuário português. Pronto. Mas eu já lhe tinha dito isso aqui há duas semanas, não é? O senhor deputado para a semana vai-me voltar a fazer a mesma pergunta, não é? Certo, mas portanto eu gostaria de... Agora percebeu, senhor deputado? Agora percebeu, não é verdade?
Que o senhor ministro é contra a redução de bovinos até 2030.
Não sou contra a redução de bovinos. Acho que para atingir a neutralidade carbónica não é necessário reduzir o atual efetivo nacional. Acho. Pronto. Muito bem. Quanto ao balanço do PDR, senhor deputado, também deve ter andado muito distraído sobre essa matéria, porque eu acabei de dizer que a execução do PDR tem 9 meses de avanço sobre a execução do programa anterior que o seu partido suportou, e gostava de lembrar um programa que não executou completamente, devolveu dinheiros a Bruxelas, depois de ter feito uma cerimónia pública na Feira de Santarém, em junho de 2015, anunciando ao país que tinha executado 100% do programa. Quando apurámos as contas em março do ano seguinte, vimos que essa era uma falsa declaração. Não só... Sim, vai ser julgado e certamente... Mas
os senhores deputados, continuar... eu pedia que não houvesse diálogo, deixem-me usar a palavra ao senhor.
Mas se continuar com essa postura, vai certamente ser julgado outra vez, porque as pessoas comparam. Olha, este é um programa que tem uma execução melhor que o anterior. É um programa que está a um ritmo mais acelerado que o anterior. É um programa que tem várias medidas que introduziu maior justiça do que o anterior, para as regiões, para os setores, que são tratados de outra forma. Estamos no topo da execução em termos financeiros. Temos, como lhe digo, mais de 2 mil milhões de apoios atribuídos já ao investimento neste momento. Portanto, temos todas as razões para estar satisfeitos com esta execução e não compreendemos como é que o senhor deputado, que esteve silencioso com a execução anterior, que era bem pior do que esta, como é que está insatisfeito agora com resultados que são bastante superiores? Relativa... Ouça, não me parece, ao senhor deputado. Olha, que eu percorro o país todo e nunca notei essa insatisfação, muito pelo contrário, posso lhe garantir o contrário, talvez seja isso que o preocupa. O senhor deputado disse também que relativamente ao regadio não há nenhuma obra neste momento em execução. Senhor deputado, Baixas de Óvidos, está em execução a rede viária, um investimento de 1 milhão e 400 mil euros. Vale do Lis, está um bloco de 4.310 milhões em execução, em obra. Vale do Lis, bloco das Salgadas, 7,3 milhões de euros, está em execução. Alfândega da Fé, circuito hidráulico, está em final de abril, arrancará a execução. Campilhas e Alto Sado, redes de rega, 3,5 milhões de euros em execução. Baixas de Óbidos, rede de rega e bombagem, que estão 8 mais 3 milhões de euros em execução. Já foi concluída a estação elevatória do Óbidos. Aproveitamento da vigia, estão já consignadas as empreitadas. Rede da vigia, 2,4 milhões de euros. Rede de Cabanelas, Sabariz Cabanelas, onde estive com o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura a semana passada. Feita a adjudicação, 8,3 milhões de euros. Desculpa? Ó, Sr. Deputado, tudo isto estava previsto no PDR 2020.
Aí, não há diálogo,
estes projetos são velhos?
Ó, Sr. Deputado, permita-me...
Ó, Sr. Deputado, não sei se o senhor percebeu bem, mas eu disse que estão 255 projetos aprovados, no valor de 311 milhões de euros, todos eles são do PDR 2020. Então, se não fosse...
Não quero interromper o Sr. Ministro, estava a responder. Era só para não interromper o Sr. Ministro, mas faz favor...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era só a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, só se fosse possível, é porque são tantas as obras e as intervenções que ficamos com dificuldade em acompanhar. Se o Sr. Ministro pudesse mais lentamente enunciá-las, facilitaria a apreensão da dimensão do que
obrigado,
estamos a falar.
Obrigado, obrigado.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, eu peço desculpa, mas eu quero, usando o mesmo...
Exatamente.
Senhor Presidente, usando o mesmo subterfúgio...
Senhores deputados, eu...
Eu peço desculpa...
Senhor Deputado...
Usando o mesmo subterfúgio...
Mas, do Senhor Deputado, desculpe, o Senhor Ministro está não está a falar, estou no uso da palavra, estou a conduzir os trabalhos... Senhora deputada, por favor, senhora deputada, por favor, respeite a mesa. Eu respeito a lei e a si também. A senhora deputada tem estado permanentemente a interromper e não lhe fica nada bem. Uma coisa são as apartes, outra coisa são as interrupções. E eu próprio quero dizer à senhora deputada, Rubina Berardo, que tenho alguma dificuldade em ouvir o seu ministro, na medida em que a senhora deputada está permanentemente a interpelar o seu ministro. Senhora deputada, e agora está-me a interpelar a mim. Senhora deputada, eu acho que a senhora deputada, se quer fazer isto, é melhor ir lá mais para o fundo da sala para não estar a perturbar aqui o normal andamento dos trabalhos. Que todos os colegas têm o direito de intervir. Cada um no seu momento próprio, mas não fazendo o diálogo com o Sr. Ministro. Porque, repare, nós assim não conseguimos, naturalmente, não conseguimos fazer-nos ouvir, e nomeadamente, as perguntas que formulam ao Sr. Ministro. Portanto, eu pedia à Sra. Deputada e ao Sr. Deputado Lima Costa que, quando vossas excelências falaram, o Sr. Ministro e eu tivemos calados. Quando o Sr. Ministro fala, também agradeço que estejam calados, que deixem ouvir, se fazer ouvir. É isso que eu lhes peço. O Sr. Deputado António Lima Costa, pediu a palavra, faz favor.
Para uma verdadeira interpelação à mesa.
Sim, faz favor de dizer.
Para registar que já passam 7 minutos desde o início da intervenção do Sr. Ministro.
Ó Sr. Deputado, o senhor tem razão. Ó Sr. Deputado Patinho, vamos também ter também alguma ordem na casa, que não pode ser só para um lado, tem que ser para os dois lados, senão assim nos conseguimos entender. Nós temos, ou vocês querem colaborar com a mesa na condução de trabalhos com o Sr. Ministro, ou não querem colaborar, eu não acho piada nenhuma a isto, confesso-lhe que não acho piada nenhuma a isto. Porque, efetivamente, nós estamos aqui para trabalhar. Se querem, o Sr. Ministro está aqui a fazer um esforço para procurar explicar permanentemente ou a procurar interromper, não sei o que é que pretendem. Portanto, efetivamente, o Sr. Deputado tem razão, mas também tem que concordar que, efetivamente, o Sr. Ministro foi interrompido várias vezes e não usou o seu tempo como devia. Portanto, ele tem todo o direito de usar o tempo como deve. O Sr. Ministro, faz favor, e pedia às colegas e aos colegas que fizessem silêncio para o Sr. Ministro fazer ouvir. Muito obrigado.
Eu concluo imediatamente, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Lima Costa questionou também, manifestou a sua preocupação pela taxa de reprovação. A taxa de reprovação é 30%, Sr. Deputado. Sempre foi 30% nos diversos quadros comunitários, incluindo no último. Portanto, não percebo porque é que o Sr. Deputado está agora preocupado com uma taxa de reprovação que é igualzinha àquela que foi no quadro comunitário que o Governo anterior geriu e que será provavelmente a mesma, o que quer dizer que procuramos aprovar projetos que tenham qualidade e rejeitar aqueles que não têm, porque a utilização dos dinheiros públicos deve ser usada de uma forma rigorosa e transparente. Quanto à parca, todos nós sabemos os avanços que foram dados neste Governo, designadamente aquela ação que culminou com a assinatura de todos os parceiros no Código de Boas Práticas, que foi algo absolutamente único e original e que tem vindo a dar bons resultados, como os diversos parceiros têm vindo publicamente revelar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo para falar em nome do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Estado de Estado. Boa tarde a todos. Eu começava... E se me é permitido, no início da minha intervenção, com uma boa notícia e uma felicitação. O que é português é bom, porque alentejano vence prémio de charcutaria em Nova Iorque. É uma excelente notícia, é uma extraordinária notícia, porque foi considerada nos Oscars da charcutaria a melhor gordura do mundo. E, naturalmente, sendo uma raça autóctone criada no sul do país, no Baixo Alentejo, é motivo de satisfação e de orgulho e dá boa nota do carinho que tem sido dado às raças autóctones e o carinho que tem sido dado às exportações. Foram um número de exemplares que foram exportados e que foram transformados e assim continuaremos a exportar graças à abertura de novos mercados, como tem sido aqui feito, mostra a dinâmica da nossa agricultura. Depois, dizer que o Sr. Deputado Lima Costa e o PSD confundem muito, e isto vem sendo hábito, confunde a comunicação com propaganda. Aquilo que o Governo tem feito, que o Ministério da Agricultura tem feito, é comunicar em conjunto com os agricultores e com as associações do que está em marcha, do que está feito e do que está por fazer. Isso é comunicação, não é propaganda, como lhe chamou. Porque, aliás, o que o PSD fez aqui, é que eu posso chamar, foi armar confusão. Porque trazer de volta a neutralidade carbónica, depois de termos estado uma tarde toda a discutir, a ouvir o Sr. Ministro do Ambiente e ouvir o Sr. Ministro da Agricultura, onde todas essas questões ficaram colocadas, é querer criar confusão. E só cria confusão quem não tem razão. E só não tem razão quem não tem argumentos. E não há argumentos porque a agricultura está num bom momento. Foi este ciclo que fez. Foi precisamente. O senhor falou e ficou no mesmo sítio. E falemos claro. Quando faço um balanço, e eu faço um balanço bastante positivo do Sr. Ministro da Agricultura e do trabalho do Ministério da Agricultura, dou-lhe só duas notas. Plano Nacional de Regadios estava parado e sem alternativa porque não havia financiamento. Foi criada uma situação expedita com o BEI, tivemos financiamento para fazer mais regadio. Mas digo-lhe mais, relativamente aos jovens agricultores que trouxe aqui a questão, muitos projetos têm sido aprovados porque não havia financiamento, porque não havia enquadramento de um PDR que tem uma boa execução e que não foi criado por este Governo. O Sr. Ministro, pergunte claramente, o PDR, este PDR seria o seu PDR? Este PDR era o PDR que desejaria ou seria outro? Mas mesmo assim, trago-lhe nota porque é preciso ter acesso. Agricultura, Plano Especial apoia mais jovens agricultores, Ou seja, é um plano especial criado com o BEI e com acesso aos bancos para financiar outro tipo de projeto, para que nenhum projeto fique na gaveta, para que nenhum projeto fique para trás. Estes é que são os novos sinais que têm aqui sido dados, por isso é que os números que foram aqui apresentados do PDR são motivo de orgulho e de satisfação. Mas digo-lhe mais, recordo-lhe as medidas agroambientais. Foi encontrada a solução e eu tenho andado em conjunto com os agricultores, tenho estado com as associações de agricultores e é elogiado o facto de continuar a haver financiamento para as agroambientais. Por isso, o PSD denota um total desconhecimento da realidade agrícola nacional e denota um total desconhecimento das medidas que estão a ser implementadas. Porque também na questão da PAC, o Ministro da Agricultura liderou sempre o processo, esteve sempre na linha da frente e, aliás, criou uma comissão de sábios para que fosse uma grande abrangência nacional nas propostas que viessem a ser discutidas. Infelizmente, e peço-lhe também que o Sr. Ministro aprofunde um pouco mais, sabendo que ficou à estaca zero, quanto mais anos vamos ter, talvez mais 2-3 anos para a implementação da situação da nova política agrícola comum, como é que vamos funcionar? Vamos funcionar com as regras antigas, mas podemos aproveitar e esta audição regimental que sirva para efetivamente explicar essas questões, para que fique de uma forma clara que a proposta que se está a trabalhar da nova PAC seja mais simples, seja menos burocrática, seja mais funcional e em algumas medidas tem sido possível fazer. O Sr. Ministro também poderá aqui explicar situações até de candidaturas que foi o facto das agroambientais, entre outras, que era os formulários que levavam a possibilidade de existirem lapsos e não fossem tão expedidos como era necessário que fossem, e isso foi ultrapassado. Por isso, faço um balanço positivo e peço ao Sr. Ministro que aprofunde estas questões, dando estas duas notas que são bastante significativas, de quando houve problemas, encontrou-se soluções e não se ficou agarrado a uma confusão que era aquilo que o PSD desejaria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Registro também com satisfação o prémio que a Charcutaria de Porco Preto Porco Alentejano foi galardoada em Nova Iorque. É, de facto, são produtos de excelente qualidade e devo dizer-lhe que não só o Sul está de parabéns, que eu ainda há muito poucos dias estive na Feira do Fumeiro em Montalegre, tive uma semana ou duas depois em Vinhais, estarei no próximo fim de semana na Feira do Fumeiro de Trancoso e posso garantir-lhe que o padrão de qualidade cada produto é um produto diferente e daí o seu valor acrescentado, mas são todos produtos que vêm da nossa produção pecuária e que são seguramente dos melhores do mundo. Tem toda a razão quanto à questão que referiu, portanto, como sabe, o programa de regadio está de facto a avançar a bom ritmo, não só aquele para o qual tínhamos financiamento no âmbito do PDR, mas aquilo que foi necessário conseguir em situações muito difíceis. Foi uma negociação que, como sabe, se arrastou por mais de 2 anos com o Banco Europeu de Investimento e contou com a colaboração da Comissão Europeia, e foi isso que nos ajudou a desbloquear esse impasse. Relativamente aos jovens, além deste Governo, como se lembrará, ter elevado de 15 mil para 20 mil euros o subsídio à primeira instalação, posso dizer que neste momento já estão 3.063 novos jovens instalados, a corresponde a um investimento total de 845 milhões de euros. Foram atribuídas ajudas, até este momento, no valor de 342 milhões e um prémio à instalação de 85 milhões de euros, estando já efetuados, financeiramente executados, neste momento, 250 milhões de euros, que corresponde a uma taxa de execução perto dos 60%. O que significa que foi apoiada uma superfície agrícola útil na ordem dos 75 mil hectares. E posso dizer-lhe, até dizer-lhe aqui em primeira mão, que o Governo está a preparar um novo instrumento para a instalação de jovens agricultores, dado o manifesto fracasso da Bolsa Terras, criada pelo anterior Governo, e que o Sr. Deputado Lima Costa há pouco fez referência. Eu gostava de, se fosse possível, não sou eu que estou aqui para ser questionado e não para questionar, mas era curioso saber quantos jovens agricultores foram instalados ao abrigo da Bolsa de Terras, para podermos aferir, ao fim de 8 anos do seu funcionamento, que uma vez continua, quantos foram instalados. É precisamente pelo fracasso dessa medida que o Governo está agora a preparar um novo instrumento que terei condições de apresentar brevemente ao país e através do qual queremos criar condições de facilidade de acesso à terra para os jovens agricultores, porque de facto o rejuvenescimento do empresariado agrícola é um problema grave, é um problema europeu, mas é um problema que assume ainda uma dimensão maior em Portugal e para o qual queremos obviamente contribuir. No que diz respeito à política agrícola comum, tanto trata-se ainda de uma longa negociação, cujos detalhes irão ser discutidos no quadro do atual e do próximo Parlamento Nacional e Europeu e no quadro do próximo Governo. De qualquer modo, temos vindo a preparar uma posição nacional à volta das questões mais sensíveis. E, desse ponto de vista, queremos uma PAC que seja mais justa, mais equitativa, entre Estados-membros e entre agricultores dentro de cada Estado-membro. É por isso que temos batido por um aumento da convergência nos pagamentos do primeiro pilar e é por isso que nos estamos a bater para, mesmo num quadro negocial muito complexo, tudo fazer para que o envelope financeiro da PAC para Portugal no período 21-27 seja tão próximo quanto possível do montante atual, para que possam os agricultores ter apoios estáveis durante o período de programação que se avizinha.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Cumprimento também os senhores e senhores deputados, em especial a bancada do Partido Socialista, que com acertos e remodelações me vai empurrando para a ponta da mesa. Espero que um dia destes não esteja privado do meu lugar, mas enfim. Esse é um bom problema que revela o interesse no Partido Socialista tem a agricultura e o mar. E, portanto, é com muito, muito gosto que vemos esta bancada ser cada vez mais numerosa. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Ainda à substância das questões. Nós registamos com muito agrado, como é evidente, os indicadores que o Sr. Ministro começou por apresentar, relativamente ao valor acrescentado, ao aumento das exportações, ao facto de ser o setor agrícola o setor que mais empresas criou, onde os salários mais cresceram, os recordes de exportação, enfim, um conjunto de indicadores bastante positivos, que obviamente só nos devem deixar ficar satisfeitos. Mas existe um outro ângulo de abordagem que é preciso fazer. É como é que tem crescido a agricultura portuguesa e, em particular, num domínio muito específico, que é o da agricultura familiar. Porque este crescimento, obviamente, é desigual. Cresce devido ao crescimento e ao desenvolvimento e ao investimento feito por médias e grandes empresas, mas na agricultura familiar o quadro é diferente, para pior. Segundo os resultados do inquérito às explorações agrícolas, em 2016 foram contabilizadas cerca de 260 mil explorações, menos 5,4 mil explorações do que em 2013. Entre 99 e 2016 desapareceram mais de 140 mil explorações agrícolas. Portanto, estes números, estes bons indicadores, aconteceram paralelamente, enquanto desapareceram, ao longo de muitos anos, evidentemente não é só deste Governo, desapareceram cerca de 140 mil explorações agrícolas, a maior parte das quais agricultura familiar e pequenas explorações agrícolas. A mão de obra agrícola está a baixar e as mulheres estão a ser as mais penalizadas. Enfim, há números que comprovam isso. Pela primeira vez, dados de 2011, as mulheres no setor agrícola são 96 mil, a primeira vez que a fasquia de participação feminina fica abaixo das 100 mil. É evidente que esta redução de mão de obra agrícola e nos campos corresponde, por um lado, evidentemente, a um progresso. Existe progresso tecnológico que exige menos mão de obra. Mas também é verdade que corresponde ao abandono dos campos por muita gente e, sobretudo, à falência de pequenas explorações agrícolas e à falência de explorações agrícolas familiares. Ora, não há só um lado da economia nesta questão, como todos sabemos. Existe também um lado de ocupação do território, existe uma dimensão social neste problema. Portanto, estes indicadores têm que ser alargados à ocupação do território e à importância que a agricultura familiar tem na ocupação do território e, de uma forma geral, no universo rural. Por variadíssimas razões que todos bem conhecemos, normalmente essas explorações, pequenas explorações, estão muito inseridas na malha territorial, na cultura local, compram e consomem principalmente nos mercados locais e regionais, promovem o emprego agrícola e também não agrícola, estruturam e fortalecem o tecido económico local e regional e contribuem para a fixação das populações, evitando o êxodo rural e contribuindo para uma ocupação equilibrada do território. São as implicações que todos conhecemos que a agricultura tem no desenvolvimento, no despovoamento ou no combate ao despovoamento de boa parte do território e, portanto, que nós não podemos ignorar. E, portanto, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, o desaparecimento das explorações familiares em tão grande número representa uma enorme perda para os territórios com efeitos na economia e na gestão. Ora bem, foi reconhecendo a importância da agricultura familiar que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, no dia 20 de dezembro do ano passado, na 72ª sessão, a década 2019-2028 como a década da agricultura familiar. Em Portugal, como também todos sabemos, o decreto é 64/2018, de 7 de agosto do ano passado, repare-se, reconhece o Estatuto da Agricultura Familiar. E entrou em vigor 90 dias depois, ou seja, este decreto-lei, o 64/2018, entrou em vigor no dia 7 de novembro. Contudo, o procedimento relativo à atribuição do título de reconhecimento do Estatuto, bem como as condições da sua manutenção, deveriam ter sido regulamentados por portaria, responsável pela área da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, o que até à data não aconteceu. Pelas minhas contas, o atraso andará 3 a 4 meses já de atraso. Ora, isto significa que todas as outras medidas que decorrem do reconhecimento das explorações, como explorações da agricultura familiar, estão impedidas de aceder a esses benefícios que o próprio decreto-lei estatui. Ou seja, os serviços de organismo, e estou a citar o artigo 8º desse decreto-lei,
Sr. Deputado, quando puder terminar, agradeço-lhe que faz favor.
Nós demos o nosso acordo, diz que os serviços e organismos da administração direta ou indireta devem desenvolver iniciativas necessárias à sua adequada implementação, mas só podem implementar depois das explorações serem reconhecidas. Portanto, a pergunta é, sendo muito direto, para quando a regulamentação do Estatuto da Agricultura Familiar, de forma que os agricultores abrangidos possam aceder a todos os direitos nele previstos. E já agora, para terminar, no âmbito da promoção da agricultura familiar, durante este mês de março próximo, que está a entrar, eu estou mesmo a terminar, Sr. Presidente.
Agradeço-lhe, Sr. Deputado.
Pouparei numa futura intervenção. Vai haver uma reunião em Espanha que vai estabelecer o plano de ação para a década da agricultura familiar. A pergunta é como vai o Governo de Portugal contribuir para esta reunião e com que perspectivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Agradeço-lhe muito a sua questão, porque é muito pertinente e subscrevo a generalidade das suas preocupações e terei muito gosto em dar-lhe alguns esclarecimentos. O Ministério da Agricultura e o Governo têm, no âmbito da Política Agrícola Nacional, esta dupla perspectiva. Por um lado, a agricultura competitiva e empresarial, com vocação exportadora, e, por outro lado, a pequena agricultura, que ocupa uma função extremamente relevante na ocupação do território, no abastecimento dos mercados de proximidade E é precisamente por isso que nós adotámos, inscrevemos no programa do Governo, já pusemos em execução e estamos a adotar um conjunto de medidas. Gostava de lembrar-lhe que desde logo, mal o Governo entrou em funções, imediatamente reprogramámos o PDR e pedimos alterações no âmbito do primeiro pilar da PAC, que nos permitiu aumentar em 20% os apoios do primeiro pilar aos pequenos agricultores. Também no segundo pilar alterámos, passámos de 25 para 40 mil euros o montante máximo do primeiro projeto de investimento nos pequenos investimentos na exploração agrícola. E depois, trabalhámos durante bastante tempo com as organizações e com diversos ministérios e fizemos aprovar em Conselho de Ministros o decreto-lei a que fez referência, que era uma reivindicação das organizações agrícolas, particularmente da CNA, com mais de 40 anos. E ao fim de 40 anos de sucessivos adiamentos e de promessas consecutivas, foi finalmente aprovado este estatuto, que, como muito bem disse o Sr. Deputado, tenha um prazo para entrar em vigor, 3 meses, que foi exatamente o período que foi considerado necessário para preparar a máquina administrativa do Estado e para que os diversos ministérios se pudessem organizar na concretização de um conjunto de medidas que são muito transversais e que passam por vários ministérios. Quero dizer sobre isso que, no âmbito desse decreto, foi criada uma comissão de acompanhamento, que tem importantes funções, que visa precisamente acompanhar e monitorizar a aplicação deste estatuto. A primeira peça desse estatuto é, também como muito bem disse, a questão da plataforma informática na qual estivemos a trabalhar e que está neste momento concluída. Penso que ela vai estar disponível até ao final da próxima semana. Tem sido, portanto, a informática simplifica muito, como a senhora deputada Maria Manuel sabe, mas para que lá cheguemos é necessário um conjunto de passos muito importantes, sobretudo foi necessário articular esta base de dados com outras do IFAP. Bem, o processo está neste momento concluído e, portanto, tive o cuidado de me informar ontem mesmo antes de vir para aqui, porque admiti que esta era uma questão que ia ser colocada, mas a plataforma está concluída, estará em execução dentro de uma semana, mas, entretanto, a portaria já está elaborada e está preparada, foi objeto de discussão entre todos os parceiros e acolhemos algumas das suas sugestões e, entretanto, reunimos já essa primeira reunião de acompanhamento, onde ficou claro qual é a missão que é exigível a cada um dos ministérios para que os diversos direitos consignados no Estatuto possam ter a concretização prática em medidas concretas. Uma boa parte dessas medidas, eu diria talvez que 50%, caberão ao Ministério da Agricultura. Digo-lhe mesmo que algumas já estão em execução, e vou-lhe dar um exemplo. Olhe, nós, nos concursos do PDR, nas diversas medidas, vamos dar uma discriminação positiva para todos aqueles agricultores que beneficiam deste estatuto. Portanto, essa orientação já foi transmitida ao PDR e os futuros concursos, todos eles incluirão já essa medida de discriminação positiva. Mas, portanto, espero que este estatuto venha a cumprir a função que é expectável que ele venha a cumprir, que é, de facto, contribuir para que o mundo rural continue vivo, que continue a existir uma malha de agricultores. Naturalmente temos consciência, o Sr. Deputado falou das mudanças demográficas ocorridas no último meio século, e convém não esconder que mesmo com este decréscimo de população ativa na agricultura, Portugal continua a ser o terceiro Estado-membro da União Europeia, logo a seguir à Roménia e à Grécia, com maior percentagem de população ativa na agricultura e que se situa neste momento a um nível que, apesar de tudo, é mais do dobro do que acontece na vizinha Espanha. Portanto, as mudanças sociais e económicas que ocorreram nas últimas décadas expulsaram do mundo rural muitas pessoas que não tinham condições de sobrevivência digna e que tiveram que procurar emprego noutras zonas do litoral, noutros países. E, portanto, a nossa política e aquilo que estamos a procurar fazer em termos de valorização do interior, em termos de valorização da agricultura familiar, é criar condições efetivas para que consigamos manter no território esta malha que é fundamental e por isso estão plasmados no Estatuto aquele vasto conjunto de medidas que o Sr. Deputado bem conhece. Também no plano internacional, para além de termos promovido a aprovação por todos os países da Cplp da Carta de Lisboa, no contexto de uma cimeira que juntou os ministros da Agricultura e que aqui teve lugar há 2 ou 3 anos, empenhámos-nos com a Costa Rica, com Angola e com outros países promotores da década da agricultura familiar nas Nações Unidas, e Portugal foi um dos países que esteve na linha da frente para que essa decisão tivesse sido possível, e normalmente que estamos empenhados no plano internacional, onde aliás somos apontados como exemplo, incluindo pelo próprio diretor-geral da FAO, que considerou o estatuto da agricultura familiar que aprovámos um exemplo que deve ser repercutido noutros países, e portanto estaremos naturalmente no seio da FAO, das Nações Unidas, da União Europeia, em todos os fóruns internacionais que decorram, teremos sempre sobre esta matéria uma posição de defesa intransigente e uma posição liderante na defesa deste segmento tão importante da agricultura portuguesa e da agricultura europeia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, falamos aqui do dinamismo do setor agrícola, que o CDS, como é óbvio, corrobora e concorda, que o setor está de parabéns, mas eu diria que o setor está de parabéns apesar do Governo e não graças ao Governo. Temos visões diferentes, de facto, nessa matéria. Como disse o deputado Pedro Carmo há pouco, o Governo comunica de facto bem e comunica tão bem que às vezes comunica aquilo que não é, ou que muitas vezes comunica aquilo que não é verdade. E até se contradizem, para além da contradição que eu não vou aqui voltar a focar, do roteiro para a neutralidade carbónica, temos, por exemplo, o Sr. Ministro da Economia, que ainda ontem foi ao CISAB, o Sr. Ministro terá a oportunidade amanhã, irá encerrar a sessão, em que o Sr. Ministro da Economia veio dizer que o déficit da balança comercial tem vindo a reduzir a agrícola do setor agroalimentar, tem vindo a reduzir muito significativamente. Eu peço-lhe que corrija ao Sr. Ministro da Economia, porque de facto, infelizmente, desde 2015 que isso não se verifica, verifica-se precisamente o contrário. As exportações é certo que têm continuado a crescer, mas menos do que cresciam no passado. As importações têm aumentado, também fruto, é óbvio, do crescimento económico, tanto da retoma económica, e portanto as importações têm aumentado e têm comido aquilo que tem sido o aumento das exportações, e o déficit da balança agroalimentar, infelizmente, tem-se agravado. Diria que para que esse dinamismo não seja refriado, temos de facto e é necessário que haja um substancial apoio ao investimento. E aqui vimos dar ao PDR, que o Sr. Ministro aqui veio dizer que tem mais de 30 mil projetos aprovados. Eu confesso, Sr. Ministro, que eu, muito objetivamente, só sei olhar para números, para os números que o Governo disponibiliza. E no site da Autoridade de Gestão do PDR 2020, os números a 31 de janeiro de 2019 dão-nos 21.151 projetos aprovados e contratados. E, portanto, não são 30 mil, são 22 mil. 30 mil, Sr. Ministro, são aqueles que estão à espera de uma decisão, ou que estão decididos, mas sem dotação, ou que estão por analisar. São 30 mil projetos, 8 mil dos quais jovens agricultores. Vejamos, nós temos 3 mil projetos de jovens agricultores aprovados, temos 8 mil jovens à espera. Esta é a diferença que falta, que é substancial e que é, de facto, bastante preocupante. E voltando aqui à necessidade da retoma e de um novo impulso no PDR e no apoio ao investimento, não apenas no reforço, e aqui já foi referido, Sr. Ministro, o Sr. Deputado Pedro Carmo fez a pergunta, o Sr. Ministro não respondeu se este era o seu PDR. Este é o seu PDR, porque há 3 anos que este Governo desgoverna e há 3 anos que este Governo teve a possibilidade, e já o fez, de reprogramar o PDR. E, portanto, este PDR é o PDR deste Governo. E esta taxa de 15% de cofinanciamento, o Sr. Deputado Pedro Cabo não vai distrair da minha intervenção, que eu tenho os assuntos muito bem sabidos, Sr. Deputado, nem preciso olhar para o papel. Os 15% de taxa de cofinanciamento que o Governo este ano aumentou para 19% já podiam estar neste momento nos 25%, porque, Sr. Ministro, sejamos verdadeiros, corretos, e o Sr. Ministro está nestas matérias há muitos mais anos anos do que eu e sabe bem, e é verdade, preciso dizer a verdade aos portugueses, sabe bem que toda a vida a taxa de cofinanciamento foi 25%, os 15% foi uma excepcionalidade. Nos anos de excepcionalidade em que nós tivemos a Troika já se foi embora há quatro anos e nós continuamos, só agora no ano 2019 é que o PDR vai ter uma taxa de cofinanciamento de 19%. Se já tivesse os 20% que o Sr. Ministro retirou a reprogramação, portanto o seu PDR é aquele que está em vigor, se já tivéssemos 20% poderíamos ter muitos mais projetos aprovados e portanto é urgente que o Governo reforce a dotação orçamental do PDR, para o PDR. E aqui, Sr. Ministro, digo-lhe que os números muito positivos da execução do PDR. O PDR está em 50% apenas graças, o Sr. Ministro tem de dar graças a Deus ao malfadado que para si, buraco dos 200 milhões de euros das agroambientais. Não fossem os 200 milhões de euros das agroambientais, porque as medidas agroambientais estão com uma execução de 75% e o PDR estava muito pior, porque as medidas do investimento, Sr. Ministro, os jovens agricultores estão em 35%, as florestas estão em 34%, estão os números, basta fazer as contas, eu posso ensinar-vos a fazer as contas se quiserem, que são muito simples. Depois, Sr. Ministro, dizer que relativamente à seca, Sr. Ministro, à seca, o Sr. Ministro disse que acompanhava, e para terminar esta minha primeira ronda, o Sr. Ministro disse hoje que acompanhava esta situação com grande preocupação e disse até, cito, espero que não se venha a confirmar. Ora, isto eu diria que é uma forma de um não crente dizer que tem fé, que chova, que ainda chova, que situação que o Sr. Ministro em 2017 bastante criticou e a minha memória não é seletiva e eu lembro muito bem, certamente muitas pessoas aqui no país se lembrarão. Em 2012 o Sr. Ministro, em 2017 o Sr. Ministro criticou muito que em 2012 houvesse quem tivesse fé. A questão e a grande diferença aqui é que quem em 2012 tivesse fé que chovesse, apesar de tudo, implementou um conjunto grande de medidas. E o que eu pergunto, muito objetivamente, Sr. Ministro, é quais são as medidas que o Sr. Ministro tem preparadas para fazer face àquilo que nos parece que tudo indica que vai ser o terceiro ano consecutivo de seca. E, a propósito disso, aproveito pedir, terminando, Sr. Ministro, Sr. Presidente, que tenho uma pergunta, o CDS enviou uma pergunta ao Governo dia 14 de janeiro acerca do número de candidaturas da linha de apoio à seca, que, na nossa perspectiva, pelo aquilo que os agricultores nos dizem, não teve qualquer tipo de adesão porque não se enquadra, não é apelativa e ninguém concorreu, e nós gostaríamos de saber, porque foi a única medida que foi implementada,
obrigado,
que não é um apoio, é uma linha de crédito, aqui, o que é que
muito
o
obrigado.
Ministro vai fazer, tem preparado e pensado para fazer face à seca que aí vem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Obrigado pelas suas questões. Eu, quando ouvi começar a intervir, lembrei-me daquela frase célebre de um apoiante do anterior governo, quando disse que o país estava melhor, os cidadãos, os portugueses é que estavam pior. E a senhora agora diz exatamente a mesma coisa, ou seja, a agricultura está melhor apesar do governo, não é? Portanto, o que seria, como estaria então se tivesse um governo bom? É o que está a querer dizer. Ora, senhora deputada, está a ver, portanto, só que... Não é? Muito, 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 muito bem visto. A senhora deputada, eu acho que é uma senhora deputada que trabalhou no gabinete da senhora ex-ministra Associação Cristas, portanto, conhece o setor, acompanhou algumas medidas e, portanto, aquilo que se exige neste debate é alguma honestidade intelectual que creio que ambos partilhamos, não é? E, portanto, a senhora deputada, quando procura dizer que a execução é baixa, escolhendo uma ou umas medidas que têm uma execução mais baixa, excluindo as que têm uma execução alta, e dizendo, por outro lado, que aquelas que têm execução alta deve-se a nós, não é? Aquelas têm execução baixa, é da vossa responsabilidade, sendo que a execução média e a comparação com o programa anterior, isso não interessa para nada. Ó senhora deputada, se a senhora estiver ao nível da, digamos, da honestidade intelectual, que creio que todos estamos obrigados, não é? A senhora sabe muito bem que uma medida que é fazer uma barragem que permite, que pressupõe a existência de um concurso, da abertura de um concurso, da elaboração de um estudo prévio, do lançamento de um concurso público internacional, de um lançamento de uma empreitada e da execução de uma empreitada, demora um bocadinho mais tempo do que um contrato de uma medida agroambiental que se faz em 2 minutos. e que vale para 5 anos. Portanto, senhora deputada, se quiser ser séria, não pode fazer comparações desse género, não é? Porque a lógica da execução de uma medida, do investimento de uma exploração, na feitura de uma agroindústria, a feitura de uma barragem, a feitura de um lagar, portanto, não tem a comparação com um contrato de uma medida plurianual, que é fazer um contrato e que imediatamente fica concretizado. Portanto, o que conta, e a única coisa que é comparável, é a execução global deste programa. E é essa execução que eu peço meças e que, para comparar com o programa anterior, e verificará que perde em toda a linha. Porque nesta altura da execução desse programa, tinha menos compromisso, tinha menos execução financeira, estava mais atrasada, e, portanto, é isso que estamos aqui a comparar. E, por outro lado, lembrar à senhora deputada, que a senhora deputada fala muito no PDR que acaba em 2020. Não. O PDR acaba em 2023, senhora deputada. 2023, não é? Não é quando está a dizer que era execução financeira já para o ano, quando se sabe que a execução financeira tem mais 4 ou 5 anos para ser feita no âmbito deste programa. E é isso que compara com a sua execução, não é? Portanto, convém, quando eu apelo, portanto, a que tratemos os assuntos com o nível que é exigível, é para que não caiamos neste, enfim, porque algum incauto pode não perceber, mas para quem está dentro dos assuntos sabe que como as coisas são. E sobre outra coisa, Sr. Deputado, também temos de ser honestos sobre a questão do cofinanciamento do PDR. O cofinanciamento do PDR, do PRODER, era de 25%. E o vosso governo passou de 25% para 15%. E ao fazer isso tirou milhões de euros ao setor agrícola. Tirou milhões de euros ao setor agrícola. E como sabe, foi este governo que, dentro das medidas de gradualistas que o têm caracterizado, nós não podemos corrigir os erros dos outros todos numa assentada em 5 minutos. Mas criámos uma situação gradualista que recolocará até 2023 a taxa de cofinanciamento de 15% para 23%. Ou seja, recuperaremos quase tudo aquilo que os senhores tiraram aos agricultores. A senhora dirá, está bem, mas a culpa foi da Troika. Sim, mas convém lembrar quem é que clamou para que a Troika para cá viesse e quem é que se ufanou de querer ir mais longe ainda do que a Troika, para agora se queixar dela, não é? Relativamente ao equilíbrio da balança agroalimentar, a senhora deputada também esquece outro fenómeno. Um deles reconheceu de forma positiva e eu registo com satisfação. E a senhora deputada admitiu que a situação melhorou para os cidadãos, para os consumidores e que eles passaram a ter condições para consumir mais e consumir produtos que provavelmente não consumiam durante um período em que tiveram sob o aperto financeiro que os senhores lhe impuseram, não é? Mas para além disso, também se esqueceu de outro dado que é muito importante para um conjunto significativo das importações, que é o extraordinário desenvolvimento do setor do turismo. E o que isso significa em termos de arrastamento do consumo, não é? Portanto, é preciso ter em conta que uma boa parte do aumento de algumas importações alimentares se deveu não só à melhoria das condições de vida do cidadão, que tiveram acesso a consumir mais e a consumir produtos que estavam inacessíveis, mas a um extraordinário aumento dos consumidores ocasionais, que muitos deles têm também alto poder de compra e que importam produtos de alto valor acrescentado. Portanto, senhora deputada, eu concluo dizendo que fico muito satisfeito que a senhora deputada partilha a opinião com o governo que o setor vive um bom momento, que o setor é um setor que está com um grande dinamismo, com uma grande apetência para o investimento, com uma grande vocação exportadora e que é um setor que é um exemplo e um orgulho para o país. Isto, apesar do governo, como diz a senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada, faz favor dizer.
Em relação à mesa, se faz favor.
Faz favor, Sra. Deputada.
Defesa da honra, Sr. Ministro. A senhora
Defesa
da honra, Sr. Ministro.
Faz favor, faz favor.
Ó Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse por diversas vezes, afirmou, ou deu a entender, para mim deu mais do que entender, afirmou que eu não tinha sido honesta intelectualmente. Eu penso que todas as pessoas nesta sala, e quem nos estará a ver lá em casa, percebeu que eu fiz uma intervenção séria, calma, ponderada, e eu tenho aqui os números todos e não troquei absolutamente nada. Portanto, eu não aceito, e desculpe, mas não admito que o Sr. Ministro me acuse de desonestidade intelectual, quando não foi nada disso, e parece-me que o Sr. Ministro é que está a dar a volta ao prego, porque disse nomeadamente que tinha havido erros do passado no PDR, disse inclusivamente que nós tínhamos clamado para que a Troika cá viesse e que tinha sido o governo anterior que tinha posto um aperto nos consumidores. Ó, Sr. Ministro, quem chamou a Troika foi um governo socialista de José Sócrates e que deixou o país na bancarrota. E foi por isso que eu seriamente...
Sr. Deputado, Sr. Deputado, faz favor...
Foi por isso.
Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, termine, por favor, está bem?
Termino, Sr. Presidente. E foi por isso, e eu tive até o cuidado de dizer, Sr. Ministro, que os 15%, a taxa de cofinanciamento dos 15% que estavam no PDR...
Seja uma intervenção, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado.
Não?
Sr. Deputado, faz favor terminar. Ó, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor terminar. Faz favor terminar. Pronto, Sr. Deputado, quer terminar, por favor, faz favor.
Não é que eu falei em coisas e o Sr. Ministro disse que eu era desonesto
intelectualmente. Sim, o deputado terá uma oportunidade.
Se eu fosse honesto intelectualmente, não falava destes números.
Ó, Srs. Deputados, deixem-me.
Eu penso
deputado,
que
terá
basta todos ouvirem aquilo que eu disse e o debate quer ser sério e quando nós temos coisas positivas para mostrar, Sr. Ministro, não acusamos os outros de desonestidade intelectual falsamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, quer também
recusar. Também quero defender a minha honra, não é?
Faz favor, Sr. Ministro.
Oh, deputado, eu só disse que quando alguém compara uma medida que se executa em 2 minutos com uma medida que se executa em 4 anos e pretende fazer a comparação, isso pode não ser desonestidade intelectual, mas alguma coisa é, não é? Quando alguém diz que a taxa de cofinanciamento, que neste momento é de 23%, é baixa, quando ela no passado era de 25% e o governo que a senhora defenda passou para 15%, pode não ser desonestidade intelectual, mas é coisas que têm de ser chamadas pelo seu nome e que têm de ser explicadas, não é? E, portanto, é essa explicação é que eu acho que era bom que a senhora deputada desse, e porque acho que não tenho nenhuma razão para sentir ofendida. Muito pelo contrário, muito pelo contrário.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a palavra. Eu agradeço aos senhores deputados o seguinte. Os à parte são permitidos. Ora, há partes que interrompem é que não são permitidos. Interromper as intervenções não é correto. Portanto, agradecia que respeitassem o regimento. Faz favor, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Neste debate, quem tem razão para se sentir ofendido são os pequenos agricultores e a agricultura familiar. Mais ninguém. Começo logo por aqui, Sr. Ministro. E com o maior dos respeitos, já falámos aqui do Estatuto da Agricultura Familiar. A verdade é que o Estatuto da Agricultura Familiar vai numa direção e aquilo que tem sido as medidas concretas no terreno vão noutra, apontam noutra direção. Falou-se aqui em 3 meses, já vai em cerca de 6 meses que foi publicado o Estatuto, e bem, falta aquele compromisso que está no artigo 7 e que diz que a regulamentação por portaria que já deveria estar feita. Nesse sentido, é natural que a agricultura familiar se sinta, é assim como uma ofensa da sua honra. Entendo o PCP que irá apresentar, ainda esta tarde, um requerimento para que nesta casa e nesta comissão seja discutido e debatido em audição com o Sr. Ministro o Estatuto e a aplicação do Estatuto da Agricultura Familiar. Entendemos que devemos ter um momento de discussão só, única e exclusivamente sobre esta matéria. Desde logo também dizer-lhe que na próxima rede nacional, na rede rural nacional, que ainda está em consulta, uma das áreas tem a ver, das 4 temáticas, tem a ver com a agricultura familiar. E também, mais uma vez, a agricultura familiar fica adiada, sendo que não vai ser aberto concursos para a candidatura no âmbito da agricultura familiar. Não se entende estes atrasos, e aqui atraso no âmbito da rede rural nacional, que ainda está da rede rural nacional, que na abertura de concursos no âmbito das 4 temáticas que a rede contempla, uma delas é a agricultura familiar e os apoios, bem, o Sr. Ministro dirá e justificará, se não há atrasos, a agricultura familiar não há atrasos efetivamente, porque a palavra não será atrasos, será inexistência de apoios, porque não há abertura de concurso. Sr. Ministro, em relação à floresta, a portaria 61/2019 veio alterar o estatuto dos benefícios fiscais no âmbito da gestão florestal. Esta portaria vem criar condições que, de forma que só se aplique a sujeitos com contabilidade organizada. O que faz com que quem não tenha a contabilidade organizada, e muitos pequenos agricultores não têm a contabilidade organizada porque têm critérios em termos da sua rentabilidade que não os obriga a fazer contabilidade organizada, ficam de fora das despesas elegíveis para a defesa da floresta contra incêndios. Ora, isto é uma disparidade de tratamento relativamente ao cumprimento de um objetivo que é importante. O Sr. Ministro bem pode fazer de conta, com o maior dos respeitos, bem pode fazer de conta que desconhece a realidade, mas a verdade é que a realidade do nosso país, da nossa agricultura, é de pequenos e médios proprietários e esta propriedade e esta pequena propriedade é preciso ser vista com outros olhos e com outra atenção. Relativamente aos parques de receção de madeira, também um despacho de 2017 veio criar, o Governo veio criar a Comissão de Acompanhamento dos Parques de Armazenagem de Madeira Salvada. Sr. Ministro, estes parques, o PCP foi a favor de que o Estado assumisse as suas responsabilidades na gestão destes parques. O Sr. Ministro entende e entendeu entregá-la nas mãos da gestão privada. Aliás, o maior exemplo que nós temos foi o incêndio de 2018 em Monchique, em que não foi criado nenhum parque, precisamente por causa deste perfil da gestão privada. O que lhe questiono, Sr. Ministro, quais são as conclusões e as lições que tira face ao trabalho destes parques? Quantos produtores diretos já entregaram madeira nestes parques que foram criados? Quanto dinheiro público foi para os produtores e quanto dinheiro público foi para os parques? Qual é o balanço, no fundo, que faz? A questão central da madeira, Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe muito bem isto, é o preço da madeira. É que aquilo que nos chega é de que a madeira em verde está mais barata, tem o preço mais baixo do que antes dos grandes incêndios de 2017 e já do 2018. Qual é a justificação que temos para isto, Sr. Ministro? Se a madeira não for justamente paga, o Sr. Ministro sabe perfeitamente que se a madeira não for justamente paga, não haverá condições para que os produtores cuidem da floresta. Sabe perfeitamente disto. Qual é a intervenção que que o Estado está disposto a fazer, aliás, que o Governo está disposto a fazer, para que no âmbito da plataforma de acompanhamento das relações nas fileiras da floresta, possa intervir? Aliás, nesta plataforma também questiono qual tem sido o seu funcionamento. Que resultados tem tido esta plataforma no acompanhamento? Termino já, só questionar aqui, é que necessitamos que o mercado da madeira seja regulado. E quais são os instrumentos que o Governo está disposto a implementar para regular? Senhor Ministro, é decisivo e fundamental garantir o preço justo aos produtores. Abandonam, não têm condições para cuidar da floresta. Esta que é a questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu fico também muito agradado com as questões que colocou, porque o Sr. Deputado acha que está agora em atraso uma medida que entrou em vigor no dia 8 de novembro, e portanto nós estamos no dia 26 de fevereiro, portanto, ou seja, acha que uma medida que aguardou para que tivesse sido adotada por 40 anos, o Sr. Deputado acha que está muito atrasado uma parte da aplicação deste estatuto.
Que é decisiva,
mas como tive a oportunidade de explicar, se trata de uma aplicação informática que tem de estar em consonância com outras aplicações informáticas do IFAP, para a qual teve de ser lançado um concurso para a sua execução, que foi dado um prazo para a sua execução e que está pronta na próxima semana. Além do que, parte das medidas do Estatuto, como tive a oportunidade de dizer, já estão em execução neste momento. Portanto, o Sr. Deputado, eu admito e a sua preocupação e a sua insatisfação por um hipotético atraso de 2 meses sobre uma medida que aguardou para que tivesse sido adotada durante 40 anos. 40 anos, Sr. Deputado. Durante 40 anos ninguém pôs em execução este estatuto. Ele está em execução,
foi aprovado, entrou em vigor em 8 de novembro, está parcialmente em aplicação e estará totalmente em aplicação dentro de 8 dias. Portanto, Sr. Deputado, eu partilho as suas preocupações e se acha que é necessário promover aqui uma audição parlamentar para eu voltar a dizer-lhe isto, falo-lhe com todo o gosto, não é? Mas estarei com toda para virmos aqui discutir todas as medidas que estão em execução, como é que estão em preparação. O Sr. Deputado falou também que há medidas da rede rural que estão em atraso. Gostaria que especificasse quais, porque não está nenhuma medida em atraso da rede rural. Portanto, não há nenhum atraso, portanto, é uma suposição sua. Relativamente aos benefícios fiscais, trata-se de medidas que foram aprovadas e que estão assentes no princípio da justiça e da equidade fiscal. Portanto, nós, como tem reparado, durante toda esta, e particularmente o ano passado, que houve uma grande tragédia, o Ministério da Agricultura, a sua atuação tem sido caracterizada por uma enorme transparência e rigor. Todas as medidas são medidas que pautam pela equidade, pela justiça, pela transparência. Foi por isso que colocámos os nomes de todos os beneficiários no site do IFAP, os montantes que receberam e, naturalmente, que a atribuição de subsídios tem de responder a regras. Não basta dizer, tome lá um benefício e não prove que tem uma atividade, não comprove documentalmente, tem uma atividade que o justifica. Portanto, os benefícios fiscais, como todas as outras medidas, foram baseadas nos princípios da justiça e da equidade. Relativamente aos parques de madeira, Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é que a opção que foi tomada é uma opção que consideramos justa e que permitiram que até ao momento, nos cerca de 33 parques que foram criados, uns tiveram funcionamento, outros nem tanto, mas foram até agora comercializadas 108.670 toneladas de madeira, das quais 54.300 toneladas correspondem a madeira de serração e 54.370 toneladas a madeira de trituração. Como sabe, num país da União Europeia com economia de mercado, o Estado não pode tabelar preços para os produtos. Essa era uma prática que existia no tempo do salazarismo e existia noutros sistemas políticos. Mas nós não podemos tabelar preços. O direito europeu impede-nos de o fazer. Agora, o que podemos fazer é atribuir incentivos desde que certo nível de preços seja respeitado. Isso foi isso que fizemos nos parques de madeira. E exigimos para que, quer aos produtores, quer aos industriais fossem dados apoios financeiros, a madeira tivesse de ser adquirida ou à saída da exploração ou à entrada no parque a um determinado preço que tivesse de ser documentalmente comprovado através de fatura. E, portanto, sempre que esses preços foram cumpridos e que foram estabelecidos em negociação com o setor e com a anuência dos produtores industriais, as pessoas que deles beneficiaram destes apoios só beneficiaram se cumpriram estes preços. Dir-me-á, ah, mas é que houve pessoas que preferiram vender a preço mais baixo, aparentemente sem fatura. Sim, eu não tenho conhecimento, mas se isso aconteceu, Sr. Deputado, isso é uma fraude. Isso é uma fraude porque não é possível transacionar mercadorias sem que elas sejam devidamente faturadas. E, portanto, aquelas que foram transacionadas, que são do nosso conhecimento, estão corporizadas em faturas, que são passíveis de verificação e que respeitam os preços mínimos que foram acordados como aqueles que são os justos para retribuir o trabalho.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, muito obrigado. Terminou a primeira ronda. Queria informar e lembrar às senhoras e aos senhores deputados que vamos entrar na segunda ronda. Cada senhor e senhor deputado tem 3 minutos para a intervenção, com resposta imediata do senhor ministro ou do senhor secretário de Estado. Para iniciar a segunda ronda, tem a palavra o senhor deputado do PSD, António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, claramente que na volta que deu a Portugal encontrou muita insatisfação nos produtores de leite. A crise na bovinicultura de leite é real, persiste e é comprovada pela Associação de Produtores de Leite de Portugal. Por um recente comunicado em que efetivamente reconhece, e não é só o PSD a alertar consecutivamente este Governo, que existe uma crise silenciosa, e não é pelo facto de não aparecer na comunicação social, que ela deixa de existir. E nós já sabemos que esse Governo só reage às crises que são ventiladas na comunicação social. Mas ela existe. E existe através dos baixos preços pagos ao produtor. Assim é um comunicado da Associação Portuguesa de Produtores de leite de Portugal, em que diz que, efetivamente, o preço médio pago em Portugal ficou, em 2018, ficou 4 cêntimos abaixo da média comunitária. Tem sido sempre assim. Nós ocupamos sempre os últimos quatro lugares do pagamento do preço de leite ao produtor. Somos sempre os últimos. Bom, é apesar do Governo dizer, não estamos a fazer. Aliás, este comunicado é a prova de que o Governo falhou naquela que é a resolução do Conselho de Ministros número 55/2016, que apresentou um conjunto de medidas e depois de apresentar esse conjunto de medidas, a única coisa que fez foi lavou as suas mãos. Diz, bom, não governo mais, tem aqui um conjunto de medidas, um conjunto de dinheiro que na prática não existiu, porque houve efetivamente muita dificuldade dos portores em acederem ao crédito, que estava aqui disponibilizado, isso comprovado por várias associações e vários portores, e desde então nunca mais governou para o setor, e desde então nunca mais tirou nenhuma fotografia com os portores de leite. Aliás, só tira fotografias com os portores de leite quando a situação corre bem. E nos últimos 4 anos não tirou nenhuma porque a situação não está a correr bem. Portanto, esta é efetivamente a atuação deste Governo. Senhor Ministro, os produtores de leite vêm de encontro àquilo que já tem vindo a dizer o PSD, que é preciso concertação de diálogo entre várias entidades. Para além de Portugal, os produtores de leite acrescentam que é preciso uma concertação de diálogo com a Espanha e com os Açores, onde, efetivamente, a crise ainda é maior, porque grande parte da economia, como se sabe, é sustentada dentro da agricultura pela bovinicultura de leite. É assim, isto existe, isso é real, metade dos produtores de leite estão nos Açores. E a pergunta que se faz agora, que eu quero fazer agora neste momento ao Sr. Ministro, é, efetivamente, se o Sr. Ministro está disponível para liderar esse processo de concertação entre Portugal e Espanha, ou seja, entre os países da Península Ibérica, para que o preço de leite ao produtor seja o mais justo possível. E ser o mais justo possível é ter a coragem também de criar políticas públicas que vão de encontro a essa justiça. O Governo espanhol já reconheceu que é necessário fazer algo em concreto, em favor dos produtores de leite. Os produtores de leite reconhecem que é necessário fazer algo urgente, de forma urgente. Os produtores dos Açores, onde tem a maior expressão, são mais de 33% da produção nacional, lá está, dizem que é necessário também, de forma imediata, atuar. Bom, só o Governo até agora não se ouviu uma única palavra. Aliás, o Governo Regional também diz que é preciso concertação de diálogo, disse recentemente. Deputado, só do Governo da República é que nunca houve nenhuma palavra de concertação, nenhuma palavra de empenho, nenhuma palavra de modo a que possa liderar todo esse processo de concertação, que é fundamental para melhorar o rendimento dos produtores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
É alternada. É o que está na grelha.
Sr. Deputado, olha, eu quero começar por levar o seu esforço para tentar torcer a realidade. Porque o Sr. Deputado, quando diz que o preço de 31,3 cêntimos é um preço baixo, eu gostava de lhe perguntar qual é que era o preço em 2015. Qual era o preço do leite em 2015, não é? Ouça, convém lembrar, Sr. Deputado, eu vou-lhe lembrar. Ouça, Sr. Deputado, eu vou lembrar. Para o senhor, 31 é baixo, não é? Mas no tempo do seu governo era 25, 24, 23, não é? Ouça, e no tempo do seu governo. Ó, Sr. Deputado.
Faz favor. Sr. Deputado, vamos lá. Vamos lá ter. Já. Sr. Deputado, queria-lhe pedir a sua boa atenção. Sr. Deputado António Ventura, queria-lhe pedir a sua boa atenção. Já falámos nesta audição.
Eu compreendo as suas dificuldades, não é? Eu compreendo.
Por favor, não entre em diálogo. Não faz sentido.
Eu compreendo as suas dificuldades. É que, de facto, é muito difícil. Ouça, é muito difícil para quem suportou um governo que assistiu impávido e sereno a uma das maiores crises do setor, sem ter feito o que quer que fosse. Eu admito que é muito difícil ter assistido a que chegou um governo, liderou no plano europeu um conjunto de medidas, atribuiu um pacote de apoios sem precedentes em Portugal e que conseguiu.
Sr. Deputado, eu quero lhe pedir. encarecidamente, que cumpra um respeito por esta comissão. Estamos em audição, já tivemos uma discussão no início da audição a propósito destes apartes. Apartes nós privilegiamos. Agora, interromper quem está no uso da palavra parece-me que também não é adequado, de uma forma, devemos ter algum cuidado na forma como o fazemos. Pode continuar, senhor.
Muito bem, senhor deputado, mas eu, como digo, compreendo o nervosismo do senhor deputado. Eu reconheço que é muito incómodo estar na sua posição, mas para lhe dizer que adotámos um conjunto de medidas que inverteu a situação no setor. E se hoje ainda não estamos na média europeia, para lá caminhamos. E fizemos um trajeto notável nestes últimos 3 anos, e muito, muito deste trajeto foi possível pelas medidas induzidas, foram tomadas no plano europeu sob o nosso, com o nosso apoio e, em alguns casos, com a nossa inspiração, e que foram traduzidas num elevadíssimo programa de apoio nacional, que teve ajudas por cabeça de gado, vários tipos de apoio, que houve uma linha específica de apoio ao investimento de 10 milhões de euros, foram criadas linhas de crédito, e o que é facto é que a situação está hoje bastante melhor, ainda que não esteja como desejamos. E, naturalmente, senhor deputado. Portanto, eu acho que o esforço, agora, como o senhor deputado bem sabe, quem forma os preços é o mercado, não é o governo. O governo compete-lhe criar as condições e tem vindo, em termos de apoio ao investimento, em termos de criação de infraestruturas, em termos de discriminação positiva dos apoios, designadamente dos apoios incluindo o primeiro pilar, e pelos quais nos estamos a bater para que continue no próximo programa de quadro de programação. Agora, o que o senhor deputado não pode é vir dizer aqui que a situação é uma situação dramática. Quando? Não, Sr. Deputado. Ouça, os produtores podem dizer isso. Mas olha que eu estive ainda a semana passada reunido com as maiores organizações, com algumas das maiores organizações do país. Não, Sr. Deputado, não tem um discurso. O discurso não tem nada a ver com aquilo que o senhor faz. O discurso é um discurso de reconhecimento por aquilo que o governo fez e de reconhecimento por aquilo que o governo está a fazer. Ó, Sr. Deputado, é isso, e o reconhecimento do papel positivo que o Governo tem tido para que os produtores de leite saíssem da maior crise com que estiveram confrontados durante os anos 2014 e 2015 e relativamente aos quais o Governo de então nada fez. A diferença é essa. A diferença é essa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu quero lembrar os senhores deputados que ainda temos mais uma ronda e cada um dos senhores deputados pode colocar as questões, já tiveram a oportunidade de as colocar, pode colocar mais questões perante algumas dúvidas que ainda possam persistir perante os esclarecimentos que o Sr. Ministro está a prestar. Questão do Grupo Parlamentar do PS, quem é que... Sr. Deputado Norberto Martins tem a palavra, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado. E começo por dizer que só não vi quem não quer ver. Se há sector nos últimos anos tenha vivido momentos de grande crescimento e consolidação, é o sector agrícola. Os seus deputados não conseguem disfarçar o incómodo com os resultados do balanço que nos desafiam a fazer. O nervosismo dos seus deputados torna evidente que continuam zangados, ressentidos com estes bons resultados conseguidos pelo Governo. É certamente isso que os leva a ter esta posição que estão a ter neste debate. 15 dias depois, aproveitar uma das últimas audições regimentais para trazer de novo a neutralidade carbónica, a redução da bovinicultura, é recorrer, sem qualquer dúvida, a algumas boias de salvação para continuar o discurso catastrofista e sustentar críticas a uma ação governativa sem paralelo no Ministério da Agricultura, com resultados muito positivos para o sector, para a economia e para a valorização do interior.
Muito bem.
Promover o regadio é uma forma de contribuir para nos adaptarmos às alterações climáticas e um instrumento decisivo para o combate à desertificação e para a valorização do interior. Senhor Ministro, este programa de regadios tem e vai dar mais resultados ainda e tem sido um contributo decisivo para a valorização do interior, para criar mais emprego e para criar mais condições de vida no interior do país e nas regiões mais desfavorecidas. Não vivendo no melhor dos mundos, não desistindo de obter melhores resultados, não podemos deixar de afirmar a satisfação com o grande dinamismo do sector e os bons resultados até aqui alcançados. Registamos com muito agrado o desenvolvimento do Programa Nacional de Regadios e a grande dinâmica que este Governo tem imprimido à sua implementação. Temos assistido nos últimos, no final do ano anterior, e como o Sr. Ministro diz, há necessidade de fazer projetos, de lançar concursos, mas temos assistido a um dinamismo fora do comum neste sector. É normal, é natural, recortei algumas notícias, mas é natural todas as semanas encontrarmos o lançamento de uma obra, ou a recuperação de um regadio, ou a intervenção, ou a obra a concretizar em alguns regadios. Lembro até, já falámos aqui várias vezes, no meu concelho, no concelho de Portel, a obra que estava esquecida de reforço da estação elevatória dos Álamos. Há uma série de intervenções em curso, não é apenas reclame nem propaganda, é obras em curso no sentido de dar uma figura e uma transfiguração no sector agrícola e dar uma aposta no regadio, que se vê em todas as notícias. Distrito de Viseu, com mais 3 projetos de reabilitação de regadios, em Braga, Vila Verde, novos regadios, em Botica, Chaves, Montalegre, Mursa, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca da Guiar, Vila Real, é um pouco por todo o país, criar condições para uma maior sustentabilidade de um sector
que
precisa de apoio e que vai continuar. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, passa depressa o tempo, eu gostava de falar aqui de outros...
Agradecia que terminasse, Sr. Deputado. Terá a oportunidade de ser a ronda.
Com a condescendência que teve com o meu antecessor, gostava que me permitisse dizer que...
Tem de ser a ronda, Sr.
Também registo com muito agrado a internalização e os passos que se têm sido dados. Tive a oportunidade de acompanhar o Sr. Ministro na primeira exportação de carne de suínos para a China, um mercado importantíssimo e que vem à semelhança da...
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor.
O sector hortofrutícola, do vinho...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
É um sector que mostra o nosso dinamismo e a ação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bastante nos orgulha o nosso grupo parlamentar.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor, o senhor não pediu a palavra.
É uma parte.
Mas agora isto já não é uma parte, está usada a palavra. É o Sr. Ministro que vai falar, que eu saiba, o senhor não precisa do Sr. Ministro. Faz para o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tanto como já aqui referimos hoje, a água e o regadio são um pilar fundamental da política agrícola deste Governo e constitui uma grande prioridade por razões que penso que são consensuais. É a necessidade de armazenar água para que podermos dispor dela nos períodos de escassez é fundamental e daí termos gizado e posto em execução este ambicioso programa que até 2023 nos permitirá aumentar a área regada ou beneficiada em quase 100 mil hectares e de um investimento de grande envergadura, como sabe, metade dos quais suportado pelo Banco Europeu de Investimentos e pelo Banco Conselho da Europa. Gostaria de dizer-lhe que, concretamente, no que diz respeito à sua região, estão neste momento equacionados um conjunto de obras que totalizam 93 milhões de euros e que serão lançadas muito brevemente. Eu gostaria de dizer o bloco de rega de Évora, o bloco de rega de Cuba de Odivelas, o bloco de rega de Viana do Alentejo, o sistema de adução a Morgavel e a Fonte Cerne, a segunda fase da estação elevatória do Alvito, a segunda fase da estação elevatória de São Pedro, a central fotovoltaica de São Bento, a central fotovoltaica da Vidigueira, já que estamos a instalar painéis solares sob os reservatórios, com a dupla função de ter custos energéticos mais baixos, que possam repercutir-se no abaixamento do preço da água e, ao mesmo tempo, ter melhores condições de ensombramento, por forma a que haja menos água, algas nos reservatórios. A adução dos Álamos, a que fez referência, que é um investimento da maior importância, já que, como todos, se calhar não saberão, mas o bloco, o sistema da Alqueva, pressupõe a existência de 6 megabombas que permitem fazer a distribuição de água por todo o sistema. Ora, chegámos ao Governo e apenas 2 estavam funcionais e uma delas avariou o ano passado. O que quer dizer que corríamos o risco de ter um sistema com aquela dimensão e não ter a sua peça principal, que é o sistema de adução para a estação elevatória dos Álamos. É um investimento de grande dimensão, é um equipamento que demora quase 2 anos a ser construído e que neste momento está em fase de ultimação na Suíça e que iremos, a muito curto prazo, duplicar essa capacidade de bombagem de 2 para 4 sistemas de bombagem, que ficam ainda a faltar os 2 restantes, que será na segunda fase esse investimento. E avançaremos ainda com o bloco de rega de Reguengos. Trata-se, portanto, de um investimento que tem um grande impacto na sua zona e, como bem referiu, tem também um pouco por todo o país, já que há um vastíssimo número de investimentos a decorrer ou a lançar em todo o país. Sobre a questão da internacionalização, portanto, é outra grande aposta do Governo e, de facto, o momento que referiu da abertura finalmente para o mercado chinês veio também na sequência de um conjunto de medidas muito importantes para retirar da crise um outro setor que encontramos em 2015 mergulhado numa das suas piores crises e que sem que tivesse sido também adotada relativamente a essa situação qualquer medida. Foi também possível com o setor adotar um conjunto de medidas que permitiram que a situação normalizasse e agora com a abertura deste mercado que implicou um conjunto de encomendas que vão na ordem dos 100 milhões de euros no primeiro ano e tenho informações de que os compradores chineses querem antecipar um montante equivalente já para este ano. Portanto, o que quer dizer que existem boas condições para duplicar um volume de exportações e que naturalmente nos coloca bastante mais protegidos relativamente à formação dos preços da vizinha Espanha, que como sabe é a grande superpotência da produção de suinícola na Europa e que portanto é uma ajuda mais para a estabilização dos preços e para termos opções de mercado para os nossos produtores e que os melhores defende de futuras crises.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, em alaia de preâmbulo, queria agradecer ao Sr. Deputado António Ventura ter trazido a questão do preço do leite, mas deixa-me um tanto perplexo este fervor para a intervenção do Estado no mercado. O PSD, que normalmente é o partido liberal, em que o mercado é que deve funcionar, enfim, e o mercado regula tudo, aqui uma enorme veemência a reclamar a intervenção do Estado. O que devo dizer, eu acompanho. Agora, o que eu recordo é que entre 99 e 2015, quando acabaram o processo, que acabaram as cotas, o PSD e o CDS propugnar o fim das cotas leiteiras com o apoio do Partido Socialista e quando foram governos do Partido Socialista. O Partido Socialista apoiou as cotas com o apoio do PSD e do CDS. E portanto, o que eu, se me permite a recomendação, com toda a amizade e com todo o respeito, dirigi essa veemência e essa argumentação ao Partido Popular Europeu, que é um grande partido europeu, tem uma palavra decisiva no restabelecimento das cotas. Se o Sr. Deputado António Ventura, que é uma pessoa respeitada e com peso dentro do PSD, falar assim tão grosso para o Partido Popular Europeu, certamente encontrará quem lá o ouça, restabeleça as cotas e nós conseguiremos com certeza começar a resolver este problema. Mas indo a outro assunto que eu aqui trazia, e tem a ver, aliás, admira muito que o PSD não tenha levantado esta questão, que é o Observatório Técnico Independente, que emitiu uma nota informativa e o PSD até foi o partido que teve o mérito, reconheça-se, de propor a constituição do Observatório Técnico Independente, de maneira que deixa-me um pouco perplexo a desatenção com que agora o PSD segue as notas informativas do Observatório Técnico Independente. Sr. Deputado, desculpe, faz-me lembrar os jogadores sul-americanos, atira-se muito para o chão, faz muito barulho, discute com o árbitro, discute com o fiscal de linha, discute com a bancada, só não discute política. Desculpe, eu tenho que lhe dizer isto, porque é a única coisa que o PSD tem feito, é a figura que parece o Equador-Colômbia, em que atiram-se todos para o chão, discutem muito com toda a gente, mas não jogam futebol. Vamos discutir política, senhor. Portanto... Eu peço ao Sr. Presidente que retire esta parte aqui dos apartes.
Ó Sr. Deputado.
No tempo.
Ó Sr. Deputado, quem quis falar de fiscais de linha? Ó Sr. Deputado, quem quis introduzir o tema foi o Sr. Deputado. Gostou com o futebol, podia ter gasto com a agricultura.
Os apartes do PSD, os meus, tá, serão
o contacto. Gastou o tempo com futebol, agora deixa...
E, portanto, sobre... Não, os meus apartes podem ser contabilizados. Agora, enfim... Portanto, sobre o Observatório Técnico Independente, eu queria dar nota da minha preocupação e gostava que houvesse um comentário relativamente a isto, sobre a última nota informativa, a 1 de 2019, sobre os profs que foram promulgados no dia 11 de fevereiro. E o que acontece é que o Observatório Técnico Independente, e os independentes têm este mérito, são muito imprevisíveis, dizem um conjunto de coisas que são extremamente preocupantes. E o que eles dizem é que os profs que foram agora promulgados não consideram a principal recomendação do Observatório no sentido da revisão das metas da composição da floresta para 2030 e 2050, sobretudo em algumas regiões do país.
Sr. Deputado, agradecia que terminasse, faz favor.
E, portanto, há um conjunto de críticas bastante vincadas aos profs, porque permitem, inclusivamente, por exemplo, que o eucalipto seja incluído nas espécies a privilegiar, que não apoiam suficientemente espécies autóctones e bastante mais resistentes
ao... Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não tenho nada a agradecer, muito obrigado.
Sr. Deputado terá a oportunidade na terceira ronda de voltar a falar. Sr. Ministro, faz favor para responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço de uma forma muito especial esta pergunta, porque ela nos permite dar um esclarecimento que eu considero ser fundamental. Eu também fiquei muito surpreendido com esta crítica do Observatório, porque me parece que ela não tem nenhum fundamento e é dificilmente explicável. E vou-lhe dizer as razões. Como sabe, os PROF, os Programas Regionais de Ordenamento Florestal, foram lançados há quase 3 anos. Portanto, trata-se de um processo que implica um concurso público, que acabou por ser depois atribuído a um consórcio com 3 universidades, onde está a Universidade de Trás-os-Montes, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora. Durante 2 anos trabalharam conjuntamente com 7 comissões de acompanhamento, constituídas por comunidades intermunicipais, comissões de coordenação, Agência Portuguesa do Ambiente, Proteção Civil, organizações de produtores florestais, organizações governamentais. Esteve depois em discussão pública durante bastante tempo e depois foram acomodadas essas críticas e sugestões e foram finalmente publicados em 11 de fevereiro os 5 programas regionais de ordenamento florestal. Ora, em 7 de fevereiro. Ora, foi precisamente sobre essa data que o Observatório veio dizer que o processo deveria voltar a ser desencadeado. Ou seja, ficava para o fim da próxima legislatura. Ora, quando, das críticas que depois ouvi, nenhuma delas tem fundamento, porque uma delas tem a ver, foi considerado o inventário florestal, quando afinal vamos ter agora um novo inventário no final deste semestre, então era melhor esperar por este inventário. Então esperávamos por este inventário para recomeçar um processo que demora 3 anos, quando é facílimo, a partir do momento em que o inventário esteja concluído no primeiro semestre, ajustar as metas em função dos dados, que é o que está, aliás, previsto expressamente nos PROF. Por outro lado, vem dizer que ouvi algumas críticas laterais de que, afinal, estes PROF iam permitir o aumento da área de eucalipto. Ora, isso é absolutamente falso. Primeiro porque há uma lei que proíbe expressamente que isso aconteça e que naturalmente essa lei não pode ser subvertida pelos PROF. Segundo, agora pode acontecer, obviamente, é que havendo uma área global no país e havendo áreas ao abandono e a possibilidade da transferência, como bem se lembra, que é transferir um hectare de velho eucalipto para um hectare novo numa área ecologicamente mais adaptada, portanto pode haver que haja algumas pequenas alterações, mas sempre sem ultrapassar este limite. Portanto, não parece que essa crítica tenha o mínimo fundamento, até porque existe ainda, tanto um compromisso adicional, que está também plasmado no Diário da República, que define que na transposição dos PROF para os municípios, que vai ser intermediada pelas CIME, fica decidido que não é possível aumentar o eucalipto, mesmo por transposição, em nenhum concelho onde essa área já ocupe 25% da superfície florestal, e naquelas em que tal não sucede, são estabelecidos igualmente limites que nunca atingirão esse limite máximo. Portanto, o que eu quero dizer é que essas críticas, do meu ponto de vista, não têm nenhum fundamento e a levar em conta aquilo que parece ser a posição que era defendida, isso era anular um trabalho de 2 anos, que eu repito, tratou-se de concursos públicos que foram, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, que foram concursos públicos internacionais, que tiveram lançados de acordo com as regras que são próprias, que foram adjudicados e que tiveram este labor de técnicos e de especialistas e de universidades durante mais de 2 anos. Portanto, aquilo que aparentemente nos é pedido é que deite este trabalho todo para o lixo e comece tudo de novo, à espera que apareça o inventário no mês de junho, quando é sabido que, estando ele concluído, os seus dados são inseríveis na adaptação destes programas regionais, permitindo que eles cumpram a sua função.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Vai, Sra. Deputada.
Este é o seu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco na minha primeira intervenção não respondeu à questão que lhe coloquei sobre a seca. Relativamente à floresta e tema que já aqui foi abordado e à área ardida, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro qual é que é a área, das áreas que arderam o ano passado, o que é que ainda falta cortar, qual é que é a quantidade de madeira que ainda está, nomeadamente em particular a madeira do Estado, que ainda está em pé. Aliás, o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural assumiu recentemente, li uma entrevista em que dizia que de facto as coisas não tinham corrido tão bem quanto gostariam, e portanto eu gostava de saber, passou um ano, sabemos que a madeira, sobretudo a madeira de pinho, se estraga, e portanto é urgente perceber, para nós é importante perceber qual é que é o ponto da situação e o que ainda falta cortar. Também houve uma grande propaganda ao redor de projetos de reflorestação, aliás faziam parte do Programa Nacional da Coesão Territorial. O Sr. Primeiro-Ministro não sabe o que é que são projetos de reflorestação, nós confesso que também não sabemos porque não os vimos no terreno, e portanto eu gostaria de saber o que é há de projetos de reflorestação no terreno para as áreas ardidas, que são áreas que precisam de ser reflorestadas e reordenadas, mas também lhe pergunto, Sr. Ministro, o que é que existe para todo o resto do território que não ardeu, porque não há floresta apenas no sítio, nos locais que arderam em 2016 e 2017. E sabemos que, nomeadamente no Alentejo, o Montado tem graves problemas fitossanitários e é urgente também resolver essas questões e, portanto, abrir concursos e apoiar investimento para a área, para este território e, nomeadamente, para o Montado de Sobro. A propósito dos planos regionais dos PROF e do eucalipto, não vou dizer, o Sr. Ministro aqui não referiu, mas o CDS, e eu sou tão honesta intelectualmente que, de facto, quando a verdade, aquilo que o Sr. Ministro aqui disse foi aquilo que eu, a intervenção que eu fiz no debate sobre o relatório do Observatório Técnico Independente, que não fui contra o Governo e expliquei até que fazia todo o sentido e critiquei nesse aspecto, disse que não concordávamos com as críticas do Observatório, porque, de facto, não nos parecia fazerem sentido relativamente a esta matéria. Mas há uma questão que lhe queria colocar, Sr. Ministro. O seu Governo proibiu, o Sr. Ministro costuma dizer que foi este Parlamento, mas foi o Governo, apoiado pelos partidos da esquerda, que decidiu proibir a plantação de eucalipto e criou um sistema que permite a compensação de áreas. Compensação essa que falta regulamentar. Pergunto, para quando é que está prevista a regulamentação do processo de compensação de áreas? Depois, diria aqui, a intervenção do Sr. Deputado João Dias foi brilhante naquilo que diz respeito ao seu espanto com a medida do Governo de não apoiar os pequenos proprietários florestais nos benefícios fiscais. Ao senhor deputado João Dias, o PCP perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado e perdeu uma excelente oportunidade de ter votado favoravelmente, porque votou contra, e só não existem medidas fiscais, incentivos fiscais aos pequenos proprietários florestais do centro e norte do país, porque o PCP votou contra. Senhor deputado, o PCP votou contra no Orçamento de Estado uma proposta de alteração do CDS que, aliás, apresentámos para o Orçamento de Estado de 2019 e apresentámos para o Orçamento de Estado de 2018, que precisamente introduzia uma dedução à coleta até 1.250 euros para quem tinha contabilidade simplificada, que são apenas e tão só 87% dos proprietários florestais que têm entre 0,5 e 3 hectares. Senhor deputado, já não vai ter a oportunidade com este Governo, pelo menos, de aprovar esta medida, mas foi pena porque ela já podia estar implementada há 2 anos.
Senhor
Presidente, tendo com a tolerância que deu a outros deputados antes de mim, Senhor Ministro, relativamente ao Alqueva, eu tive a oportunidade de perguntar ao Senhor Secretário de Estado na semana passada, que não me responde, numa sessão em Portel, que não me respondeu, a região, o alargamento da Alqueva, como deve calcular, nós concordamos e achamos muito positivo, mas trata-se de aumentar para 170 mil hectares de regadio, que se a adesão ao regadio for como se espera, será muita. O contrato com a concessão da EDIA são 600 hectómetros cúbicos, isto dá uma média de 3.500 metros cúbicos por hectare. Há uma resolução da Assembleia da República aprovada por iniciativa do CDS para que faça um estudo, porque no futuro há culturas
deputada,
como o olival que utilizam 2.500 metros cúbicos de água, mas há as novas culturas que utilizam até 12 mil metros cúbicos cúbicos de água. Sr. Deputado, o que é que está a ser previsto e planeado para o futuro para precaver, num cenário de falta de água, que não haja, não sejam goradas as expectativas dos empresários?
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu queria pedir-lhes a colaboração também no uso do tempo e... Srs. Deputados, por favor, façam silêncio. O Sr. Ministro tem a palavra para responder à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Ministro.
Começo por pedir desculpa de não ter respondido à questão, na sua pergunta anterior, por mero lapso, sobre a questão da seca, não é? Falou das medidas que foram adotadas há dois anos e elas foram essencialmente linhas de crédito e apoios à captação e armazenamento de água, assim como equipamentos de transporte. Devo dizer, não tenho de memória, mas lembro-me que no caso dos furos, das charcas, dos reboques cisternas, dos motores e outros equipamentos, foram aprovados cerca de 1.500 projetos. E ainda há pouco tempo estive com organizações de agricultores que me referiram que alguns que não tiveram execução no ano passado, porque entretanto começou a chover, já estão neste momento com intenção de os concretizar e posso dizer-lhe, da parte do Ministério da Agricultura, haverá disponibilidade para prolongar o prazo para a execução destes projetos, se porventura a situação se verificar, o que tememos que possa vir a acontecer. Portanto, terei todo o gosto em lhe dar os dados facultativos, quer da utilização das linhas de crédito, quer dos projetos que foram aprovados para minimizar estes impactos. Relativamente à questão da madeira, posso dizer que neste momento, no que às matas do Estado diz respeito, já foi vendida mais de 50% da madeira ardida. Temos, obviamente, que começámos pelas com maior valor comercial e aquelas que tinham maior risco de deterioração, já que a madeira que é utilizada para serração tende a deteriorar-se, e essa é a primeira prioridade. A madeira que vai ser utilizada para trituração pode ser mais tarde, e é essa estratégia que tem vindo a ser seguida, sempre com o cuidado de não inundarmos o mercado e não aviltar os preços, e, portanto, temos posto a concurso, de forma cautelosa, estes diversos lotes. De qualquer modo, e como demonstra a adesão aos parques de madeira e à matéria que tem sido comercializada fora deles, tem vindo a haver uma resposta razoável do mercado e uma parte significativa de madeira já foi retirada. Tive informação ainda há poucos dias, falando com agentes económicos, que alguma delas não é retirada porque não se sabe quem é o proprietário. Há quem procure comprar e não sabe a quem se dirigir para. Portanto, é um problema que decorre da ausência do cadastro e daí a importância, eu volto uma vez a insistir mais, é uma matéria que está neste momento sob decisão do Parlamento, a importância de que este processo seja, como está previsto, concluído dentro de 4 anos. A intenção, como sabem, a proposta de lei que foi apresentada à Assembleia, visa que em 4 anos, de forma gratuita, todos tenham a oportunidade de cadastrar os seus prédios, sendo que, ao fim de 4 anos, aqueles que não forem cadastrados, o Estado pode assumir a sua gestão. Portanto, se tivéssemos o cadastro feito, identificados os proprietários e aqueles que não era possível identificar, essas áreas estiverem sob gestão do Estado, o problema de muita madeira que está em pé não se colocariam certamente. Relativamente às ações de florestação e reflorestação, nós, como sabe, temos o principal instrumento para esse efeito, é o PDR. E sobre essa matéria, o que lhe posso dizer é que, relativamente a esta questão, estão pagamento em 2000, pagamentos que já foram efetuados no conjunto da medida 8, são as medidas florestais, foram já pagos em 2019 cerca de 12 milhões de euros, foram pagos 32 milhões em 2018, 42 milhões em 2017. Portanto, é através da execução destes programas, que muitos deles têm uma natureza plurianual, que as ações de florestação e reflorestação são efetuadas, exceto parcialmente nas matas florestais, cujo programa está concluído e que o Sr. Deputado de Estado das Florestas irá publicamente anunciar no próximo dia 6 de março, na Marinha Grande. E, portanto, há um plano de investimentos para a Mata dos Estados que prevê, salvo erro, em 3 anos. Em 4 anos serão investidos 18 milhões de euros nessa recuperação.
Alqueva, já não lembro o que era a questão do Alqueva.
A quantidade
de água. É óbvio que a área de regadio de 170 mil hectares que está dimensionada foi de acordo com a estimativa da disponibilidade de água. E, portanto, há naturalmente culturas que têm mais utilizações e menos utilizações. O que temos verificado nos últimos anos é que a adesão ao regadio tem até privilegiado as culturas menos consumidoras de água e, portanto, o que dá uma margem, enfim, que está a ser utilizada para alguns regantes precários que ficam fora dos blocos e que aproveitaram essa disponibilidade, mas naturalmente que o Governo adotará a cada momento a disciplina que for necessária para garantir que não sejam utilizados recursos superiores àqueles que podemos armazenar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já aqui se falou do relatório, aliás, da nota informativa do Observatório Técnico Independente. A este propósito, também a CIM Leiria faz críticas severas a esta medida dos planos de reordenamento florestal. A CIM Leiria, as críticas severas que faz têm a ver com o modelo e a discussão dos conteúdos nos profs. Aquilo que nós lhe queremos questionar muito abertamente é como é que vai ser feita a substituição de eucalipto no âmbito do que está contemplado no Rejar, ou seja, atingindo os tais, faseadamente os tais 50%, como é que isto está contemplado nos profs? E já agora perguntar que área que já foi reduzida no âmbito do Rejar, porque nós percebemos a importância que têm os profs para este enquadramento e a resolução desta problemática. No âmbito dos incêndios, continuando ainda, o próprio Observatório, no seu relatório que apresentámos e que discutimos a semana passada em plenário, continua a referir o muito enfraquecimento do ICNF. Aliás, até há um maior risco de enfraquecimento face à provável saída de gente, ou seja, de profissionais, para a AGIF. São necessárias medidas. Que medidas é que estão a ser tomadas? Porque o ICNF não tem já capacidade para responder a tanta solicitação. As equipas de sapadores, também uma outra questão que tem a ver com o compromisso de chegarmos a 2019 com 500 equipas. Sr. Ministro, é possível? Vamos chegar com as 500 equipas? Ainda bem. As faixas de gestão primárias, uma preocupação também muito grande, são da responsabilidade do Estado. O próprio relatório vem dizer que estão muito fracionadas, avançam a um ritmo muito lento. Palavras que estão no próprio relatório. Sr. Ministro, o Estado tem que dar o exemplo, porque o Estado exige aos proprietários, transfere responsabilidade para os proprietários e para as autarquias. Não podemos esquecer que qualquer proprietário neste momento está aflito com esta responsabilidade. É que se amanhã houver um incêndio, não vamos desviar outra vez a responsabilidade para o Estado, porque o Estado somos todos nós. Relativamente ao olival intensivo, queria-lhe questionar muito claramente. Nós conhecemos os efeitos da monocultura, pragas, alteração da biodiversidade, consequências para a população, consequências para o ambiente. Sr. Ministro, é alentejano. Já reparou na alteração da paisagem? Ainda tendo consequências, a alteração da paisagem não é o principal problema. Não é o problema de fundo. Ainda se ela ajudasse a criar emprego, a criar dinâmica económica, mas não. Condições de vida, melhorá-las, também não. O que nos surge são preocupações da população. E a população está muito preocupada. Nós entendemos que houve um grande investimento, ainda por cima, estas monoculturas, seja de olival, seja de amendoal, foram alvo de avultados investimentos públicos e que está a prejudicar a população. Sr. Ministro, pelo menos isto que o inquiete. As queixas da população merecem atenção. E o que lhe quero solicitar são duas questões. Fará ou não avaliações prévias à plantação de olival? Nomeadamente, quanto ao coberto que já lá estava presente, não nos podemos esquecer que várias são as situações que vêm a público e de denúncias de corte das azinheiras e de sobreiros. Está ou não o Governo também disponível para a verificação do património? Neste momento não são já só situações ambientais e de saúde, são também situações de ataque a património cultural e histórico. Vai ou não fazer o Governo uma avaliação? Isto é determinante, Sr. Ministro. Vai ou não fazer uma avaliação avaliação dos impactos para a saúde das populações e para a qualidade de vida. É que há queixas, nós temos uma queixa de uma senhora que reside junto à cidade de Beja, numa freguesia junto à cidade de Beja, que ficou com um olival a 10 metros da porta. O perímetro que o PDM preconiza é, no caso das freguesias rurais, termino já, Sr. Presidente, é de 250 metros. Na cidade são de 500 metros. As câmaras municipais não têm responsabilidade, porque a Câmara Municipal só faz um enquadramento. Quer dizer, a Câmara Municipal neste caso até teve responsabilidade, porque guardou na gaveta, uma recomendação do delegado de saúde da ARS que pedia uma reunião com a Direção Regional da Agricultura, e essa reunião ainda não aconteceu. Quando é que esta reunião vai acontecer? É que se esta reunião não acontecer, deputado, é porque alguma coisa está escondida. Portanto, os cidadãos não estão com medo do progresso. Eles estão com medo é com as consequências do olival intensivo.
Senhor deputado, agradecia que terminasse, faz favor. Muito obrigado. Está tudo bem? Sim, senhor. Senhor Ministro, tem a palavra, faz favor.
É que senhor, deputado... de facto, constatar, é muito grato, acreditem, que é muito grato para um ministro e para um membro do governo, constatarmos que aquilo que está a ser feito, que não tem qualquer precedente em diversas áreas, com aquilo que se fez nos últimos anos ou décadas, é agora sempre considerado pouco, não é? E eu vou-lhe dar um exemplo. Enfraquecimento do ICNF. Saíram para a AGIF. Sabe quantas pessoas saíram para a AGIF do ICNF, deputado? 6. Sabes quanto vão entrar este ano? 200. Não é? Não é? Saíram 6 pessoas. Ouça, está neste momento para promulgação no Sr. Presidente da República a lei orgânica do ICNF, que vai criar direções regionais, que vai garantir o fortalecimento do aparelho técnico, ou seja, aquilo que o ICNF, que foi, que vocês lembram-se, foi apertado, conjugado, fundido há meia dúzia de anos, quer dizer, que foi descaracterizado, que foi, portanto, tudo isso... Toda a gente permaneceu em cima. Agora, que estamos a dar peso, estamos a dar estrutura, estamos a reforçar os meios humanos, a reforçar os meios materiais. Portanto, Sr. Deputado, fique descansado que estou convencido que será brevemente publicado, promulgado, publicado, poremos imediatamente em execução. Fique tranquilo que está tudo a correr para que as 500 equipas de sapadores florestais no final deste ano estejam concluídas. Aliás, já estão cerca de 400. Ó, Sr. Deputado, chegámos ao Governo, havia 272. Ó, Sr. Deputado, eu posso lhe dizer, olha, eu estou muito à vontade desta matéria e gosto muito de falar nisto. Eu queria, salvo erro, em 99 ou 2000, as equipas de sapadores. Saí do Governo em 2010 com 100 equipas e voltei 15 anos depois, haviam mais 172. Ou seja, aquilo que demorou a fazer um ano, demorou nos 15 anos seguintes, foi o mesmo valor. E agora, em 3 anos, já fizemos quase 200. E vamos fazer até ao final deste ano. Portanto, e equipamentos, e brigadas de sapadores florestais, e equipamento pesado, que vamos agora pôr à disposição 9 milhões de euros, estão a concurso para pôr tratores de rastros, tratores borracheiros, outros equipamentos ao serviço das CIMES, e temos um conjunto de metas, Sr. Deputado, muito ambiciosas. Não sei quem foi o senhor que me falou sobre as faixas de interrupção de combustível. Temos aqui, ouça, o que está previsto, era, o que foi previsto em 2005 era 12 mil hectares, 12 mil quilómetros até ficar pronta, não é? Durante, até 2015 ou 2016, até digamos este governo, foram feitos 1.200 quilómetros. Nós já fizemos, Sr. Deputado, 1.500 e vamos ter mais 3 mil, ou seja, vamos sair deste governo com 4.500 quilómetros, que é, num mandato, mais do que nos 3 mandatos dos governos anteriores. Portanto, são tudo metas que podem ser... Apresentámos há poucos dias, em conferência de imprensa, quais as metas que temos para este ano em termos de limpeza das matas, quer do Estado, quer do papel do Estado na intervenção do privado. Por última questão, relativamente ao olival intensivo. Ó, Sr. Deputado...
Vamos pagar servidões.
Pronto, e pela primeira vez, é uma questão muito importante, agradeço, vamos pagar servidões. Vamos pagar servidões pela primeira vez que temos dotação inscrita, não é? E ainda, relativamente à questão do eucalipto, eu gostava de mostrar aqui a todos os seus deputados, gostava de mostrar aqui um gráfico que nós temos aqui. Olha, não sei se vê, mas eu terei gosto em tirar a fotocópia, que não sei se conseguem ver. Isto é uma curva ascendente da plantação de eucalipto. E essa curva aqui baixou nas rearborizações com a alteração do coberto florestal ou não, ouça, de 2017 passaram para zero. Ou seja, o eucalipto vinha a crescer assim
E em 17, quando foi proibido, caiu para zero. Ouça o pico, sabe quando é que foi? Sabe quando é que foi? Olha, ainda bem que lembra. Muito bem lembrado, senhor deputado. O pico foi em 2017, porque foi a concretização das autorizações dadas até 2015. Ó, senhora deputada, pode fazer os comunicados que entender, mas aquilo que cresceu até 2017, eram as autorizações que vinham de trás, dadas do tempo da célebre, liberalização do eucalipto.
Muito obrigado.
Da célebre liberalização do eucalipto.
Muito obrigado.
Mas o que demonstra aqui é que desde que foi decretada a proibição, tudo caiu para zero. Porque não é possível agora plantar eucalipto em Portugal.
Muito obrigado, senhor ministro.
Por isso, simplesmente.
Muito obrigado.
Pronto, não pude responder ao olival intensivo, procurarei fazer poupar o tempo a seguir para lhe responder.
Senhor Ministro, nós temos agora a terceira ronda, quer o Senhor Ministro, quer as senhoras e os senhores deputados, ainda têm tempo para responder e para colocar as questões que entenderem por bem. Eu queria informar que para a terceira ronda o tempo é proporcional entre os grupos parlamentares e o Governo, temos à volta de uma hora para as intervenções. Queria informar que da parte do Partido Socialista estão inscritos 6 deputados, da parte do PSD estão inscritos 1, 2, 3, 4 deputados, e apesar do Bloco de Esquerda não ter referido quem inscreve, mas eu admito que inscreve o Sr. Deputado Carlos Matias. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca inscreve-se pelo CDS. Não, já vale para um... O Sr. Deputado João Dias, que é pelo ECP. Muito bem. Então vamos iniciar a terceira ronda com um período de 2 minutos para cada um dos seus deputados. E depois o Governo fica com o tempo restante. Concordam? 2 minutos.
A gente responde no fim,
não é? Você responde no fim. O Governo responde no fim. Agora tem todo o tempo para responder no fim às questões que são levantadas. Eu começaria então por dar a palavra à Sra. Deputada do PP, Rubina Beirardo. Faz favor, Sra. Deputada. 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar os senhores Secretários de Estado e uma pequena nota prévia, após estar a ouvir todo o aceso debate, como deve ser no Parlamento, mas só para relembrar que este Governo já é Governo há quase 4 anos e cabe essa responsabilidade também de assumir essa responsabilidade de ser Governo há 4 anos e cabe aos partidos da verdadeira oposição fazer o papel de fiscalizar a atuação do Governo e ter a liberdade incondicional de colocar as perguntas e os pedidos de esclarecimento que bem entende. Esse é o papel da oposição, aquela verdadeira oposição que é ainda resta aqui no Parlamento português. Sr. Ministro, eu queria lhe fazer uma questão que tem a ver com a visita recente da Comissão da Agricultura à Madeira, que realizou-se há pouco tempo, onde foi possível à Comissão da Agricultura e Mar constatar no terreno a temática da agricultura numa região ultraperiférica, seja pelas potencialidades, mas também pelos grandes desafios, seja geográficos, seja também em termos da orografia especial também da Madeira. E, Sr. Ministro, para o setor agrícola, o transporte e a logística é sempre um vetor importante para mapear o futuro desse setor. Para uma região ultraperiférica, ainda mais devido à distância do mercado central nacional e europeu, e por isso queria-lhe colocar aqui a questão do transporte aéreo de carga para o setor agroalimentar. Quando o Orçamento de Estado apoia os Açores em 9 milhões de euros para a ligação entre os Açores e o continente, que obviamente nada temos a opor, bem pelo contrário, é importante haver esse apoio, e colocar aqui uma questão que com poucos custos acrescidos seria possível alargar essa ligação entre os Açores e o continente, criando sinergias através de um triângulo operacional para o transporte de carga aérea entre os Açores, Madeira e continente, e potenciando assim aqui também a complementariedade do setor agroalimentar das regiões autónomas, portanto, não só havendo a ligação Açores, continente, Madeira, continente, mas também, e muito importante, criar uma sinergia entre as próprias regiões autónomas e que certamente será benéfico para ambas regiões autónomas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Colocar aqui esta questão concreta.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o envelhecimento das populações dos territórios de baixa densidade, o fim de milhares de explorações é preocupante, como ainda há pouco o deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, aqui nos recordava a todos. Por isso, rejuvenescer o tecido social nos meios rurais tem de ser uma prioridade, está a ser uma prioridade, mas tem de ser ainda mais. A aposta no setor da agricultura familiar, o regresso à terra de muitos residentes no litoral e nas áreas metropolitanas, a atração pelo mundo rural e a vida no campo, a ocupação do território, que é absolutamente vital também, tudo isto implica disponibilidade de terra, apoio financeiro, fundo de maneio para a aquisição de fatores de produção, de animais, particularmente pequenos ruminantes, ovelhas e cabras, com impacto nas regiões de montanha, quer para a prevenção dos fogos florestais, quer a produção de carne, leite e queijo. Sabemos que foi negociado com o BEI um montante de 190 milhões de euros para empréstimos com essa finalidade, por um período de 15 anos, com 3 anos de carência, em que o Estado assume a garantia de 70% do valor em caso de incumprimento. Qual o ponto de situação desta medida, que tem uma importância absoluta, determinante mesmo, designadamente no centro-norte interior do país, os territórios do minifúndio? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Joana Lima.
Obrigada, Sr. Presidente. Pensei que era intercalado, nem estava preparada, mas muito obrigada. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e também, como nota prévia, dizer-vos que eu acho que o país pode estar mais descansado depois de vermos este nervosismo das bancadas da direita e das explicações que o Sr. Ministro nos deu aqui. De certeza que o setor primário, nomeadamente a agricultura, está bem, estamos no bom caminho e, portanto, Sr. Ministro, quero aqui congratular-me com este grande trabalho que tem feito à frente do Ministério da Agricultura e parabéns dos agricultores. Sr. Ministro, mas um assunto que eu gostaria de aqui abordar tem a ver com as medidas agroambientais. Sr. Ministro, sei que quando chegou ao Governo até teve algumas dificuldades, até financeiras, com um buraco astronómico relativamente a estas medidas agroambientais, que tinham uma dotação para além daquela que tinha cabimento orçamental, mas o Sr. Ministro ultrapassou e o Governo ultrapassou e, portanto, isto está tudo bem e congratulo-me também com isso. Mas, entretanto, também a medida visa terminar muito em breve e o Sr. Ministro já publicamente veio anunciar que esta medida podia ter uma prorrogação, um prolongamento no tempo e que alocava a esta medida anualmente mais 100 milhões de euros. E, portanto, estas medidas são importantíssimas na área das agroambientais e gostaria que o Sr. Ministro nos esclarecesse mais sobre esta medida que vai implementar. Se quando fala em 100 milhões anuais, se prevê só mais um ano, há perspectivas de mais do que um ano. Portanto, Sr. Ministro, eu acho que isso é muito importante também para esclarecermos os nossos agricultores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PSD, Maria Manuela Tender. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A questão que eu trago aqui prende-se com a agricultura de subsistência e as dificuldades de colocação dos excedentes de produção sentidas por muitos dos cidadãos da região de onde eu provenho, da região de Trás-os-Montes. O Governo consagrou o Estatuto da Agricultura Familiar e, muito bem, reconhecemos e valorizamos o papel da agricultura familiar nas economias locais e regionais, as diversas funções que assume e os bens públicos e serviços que presta. A sua relevância nas dimensões económica, territorial, social e ambiental é indiscutível e cremos que pode ser mais potenciada e alargada até com recurso a campanhas de informação mais eficazes. Não podemos dissociar a agricultura familiar da ocupação do território e da consequente luta contra o despovoamento que tem acentuado a desertificação em territórios como Trás-os-Montes e de uma forma muito particular nesta região onde os cidadãos têm fugido e têm abandonado a agricultura. Primeira questão, como justifica o Governo o atraso na regulamentação do Estatuto da Agricultura Familiar? Quando será possível emitir os títulos de reconhecimento? Mas há também uma outra dimensão para a qual peço uma intervenção eficaz da parte do Governo. Há famílias que praticam agricultura de subsistência, normalmente são produtos de altíssima qualidade, cultivados através de métodos tradicionais, sem utilização de agrotóxicos, de conservantes ou de produtos químicos, são alimentos saudáveis, produtos de alto valor. Mas os produtores têm muita dificuldade em colocar esses produtos no mercado, devido às exigências de rotulagem, por exemplo, exigências de faturação eletrónica, de se coletarem, entre outras. Isto representa uma perda de valor assinalável para o produtor, que podia obter assim um complemento importante ao rendimento familiar, para o consumidor, pela qualidade do produto e para a economia nacional, mas também numa perspectiva ambiental, se tivermos em conta os circuitos curtos de comercialização. Recordo que muitos destes produtores são cidadãos com idade muito avançada e com baixos níveis de literacia, que dificilmente acedem a sistemas de registro eletrónico, mas também não têm rendimento para pagar alguém que lhes trate da contabilidade. Assim, penso que devia ser criado um enquadramento especial para estes casos, estabelecendo-se um teto mínimo no valor de faturação, por exemplo, para obrigar a coletar-se. Estou a terminar, Sr. Presidente. Criar um sistema de faturação simples que permitisse a estes produtores vender os excedentes de produção ao comércio de proximidade, às cooperativas, a outras organizações de produtores, e ganhavam estes cidadãos e ganhava o país porque não perdia este valor. Portanto, o que é possível fazer e o que é que tenciona o Governo fazer este?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, do Partido Socialista. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a minha questão é muito simples e é sobre o programa de apoio à reconversão da vinha, o VITIS. Um programa de sucesso, um programa simples e que tem funcionado muito bem, entre outros. O VITIS tem sido um dos instrumentos fundamentais para a melhoria da competitividade do setor e da qualidade dos seus produtos, nomeadamente na região do vinho alvarinho, de Monção e de Melgaço. Sabemos que em 2018 não foram abertas candidaturas, mas o Ministério da Agricultura publicou em Diário da República as normas de execução do VITIS para o período de 2019 a 2023. Assim, pergunto ao Sr. Ministro qual o ponto de situação do VITIS e quando vão ser retomadas as candidaturas ao VITIS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sabe-se que no nosso país é dos países da Europa onde existe o maior número de ignições florestais. E sabe-se também que grande parte dessas ignições tem origem humana, na sua parte não dolosa, fruto da incúria e da imprevidência e do mau uso do fogo. De maneira que bem se compreende que o Decreto-Lei 14/2019, que saiu no dia 21 passado, colocar um pouco de ordem na realização de queimadas, que, como se sabe,
exigem cuidados especiais, ser realizada de determinada maneira, e são uma fonte de numerosos focos de incêndio, muitos deles felizmente debelados a tempo, mas de alguns não debelados a tempo e do qual gera prejuízos enormes. O que está a acontecer, e esta informação chegou-me pelo próprio comandante operacional dos bombeiros do meu distrito, Santarém, é que esta extrema atenção que existe à realização de queimadas e enfim, deste tipo de queima de sobrantes, está a atingir uma tal dimensão que toda a gente comunica. E foi-me dada, por exemplo, a informação que num só dia, no distrito de Santarém, houve um concelho que teve 500 comunicações de realização de fogos. E no dizer desse comandante, estou a citá-lo, no dizer desse comandante, isto já não é informação, é ruído. Isto é, como existe uma preocupação tão grande, toda a gente comunica tudo, o que acaba por a informação ser inútil. E, portanto, percebendo-se a boa intenção destas normas, há aqui informação que não está a ser corretamente veiculada. Não é tudo para comunicar, que tem que haver parcimónia na comunicação. Enfim, eu o apelo que faço é que haja, enfim, alguma intervenção para que, efetivamente, só seja comunicado e seja comunicado toda a informação que é relevante e não mais do que essa, porque senão torna-se absolutamente inoperacional o sistema que está montado. Era este alerta que deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a questão que tenho para lhe colocar tem a ver, penso, com o projeto de emparcelamento da Golgã, Azinhaga e Riachos. Este projeto foi aprovado por uma resolução de Conselho de Ministros em outubro de 2015, com parecer favorável da DGADRE, com um investimento de quase 10 milhões de euros, mas a candidatura, quando abriu, só tinha 5 milhões de euros de dotação. Foi aprovada, mas, como deve calcular, Sr. Ministro, isto é pedir para meter o recio na Rua da Betesga. Portanto, não é possível fazer aquilo que não é possível fazer. Trata-se de um projeto que leva 10 anos de negociação, que envolve 600 proprietários, 5 mil hectares, que é muito desejado, é um parcelamento que não é imposto, é desejado por aquelas pessoas e que é uma das áreas mais férteis da Lesíria, do Ribatejo. E, portanto, o que lhe pergunto muito concretamente, Sr. Ministro, é o que é que está a ser pensado, porque se há 100 milhões de euros para as agroambientais, certamente haverá mais 4 ou 5 ou 3 ou 2, mesmo que se consiga poupar alguma coisa para concluir este projeto e não deixar a meia, até porque pode pôr em causa todo o outro investimento que foi feito. A outra questão que tenho para lhe colocar também é, se prende com o meu distrito, Sr. Ministro, o projeto, e que tem a ver, prende-se com o meu distrito, mas prende-se com uma preocupação que o CDS tem já aqui manifestado por diversas vezes, que tem a ver com a seca, com a falta de água, com o planeamento e com a preparação para as alterações climáticas, que tem a ver com o projeto Tejo. O projeto Tejo, o Sr. Ministro já disse publicamente e disse até aqui na Assembleia da República que tinha de estudar o projeto e que tinha um em curso que eram cerca de 500 mil euros para estudar o projeto. Eu fiquei extremamente surpreendida quando vi esta semana um comunicado do Movimento Protejo dizendo que tinha tido uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente a propósito de outras matérias que têm a ver com a poluição na região do Tejo e com a falta de água, e onde o Sr. Ministro do Ambiente disse que não conhecia, que aquilo não passava de notícias de jornais e que não havia projeto nenhum, era uma intenção, portanto, mais uma vez, de facto, os senhores comunicam muito bem, como dizia há bocado o deputado Pedro do Carmo, mas as contradições são permanentes e, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, é se pode, de facto, confiar em si, que mandou estudar o projeto Tejo e que acha que é um projeto que tem viabilidade, que pode, eventualmente, pelo menos merece ser olhado para o futuro, para salvaguardar aquilo que são os impactos que nós, infelizmente, sabemos que vêm aí das alterações climáticas para uma região que é muito fértil, onde a água vai faltar, ou se, afinal de contas, é o Sr. Ministro do Ambiente que tem razão e que aquilo não passa de uma intenção que foi noticiada pelos jornais. Isso não é verdade, sabemos porque já nos foi apresentado o projeto e que, no fundo, concretamente, o que é que está a ser feito relativamente a este projeto e qual é o ponto da situação. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr.
Obrigado,
Deputado.
Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou-lhe voltar outra vez à questão do olival intensivo. Para que o Sr. Ministro nos responda, porque eu não saio daqui esta tarde sem ouvir uma resposta do Sr. Ministro relativamente a esta situação. A paisagem está completamente pervertida. O impacto do olival intensivo e das monoculturas intensivas não veio criar aquilo que era a solução que apontavam. Criação de emprego
O Alentejo continua com das mais altas taxas de desemprego. O Alentejo continua com emprego. Aquele emprego que o Olival Intensivo veio trazer, é algum dele. Nós sabemos as notícias que vêm em público todas as semanas relativamente ao que é que acontece, à exploração que acontece. Relativamente também às queixas da população, que são cada vez mais, nomeadamente o que tem a ver com a sua qualidade de vida. Aquilo que promoveu nestas últimas décadas, foi concentração da terra e privilégios muito, muito para o agronegócio. Aquilo que foi esse privilégio resultaram de investimentos públicos, não foi investimentos únicos e exclusivamente desse agronegócio. E o que é que fica para Portugal? E o que é que fica para o Alentejo? E o que é que fica para os portugueses e o que é que fica para os alentejanos? Sabe o que é que fica, senhor Ministro? Fica poluição. A riqueza vai daqui, sabe-se lá para onde. Fica poluição, fica falta de qualidade de vida, fica prejuízo para o património cultural, para o património edificado. E, acima de tudo, nós temos que nos preocupar e o Sr. Ministro tem que nos dizer aqui o que é que vai fazer relativamente. Está disposto para avaliar os impactos da monocultura intensiva nas populações, no ambiente, a todos os níveis. Relativamente também a outra questão que tem a ver com os javalis. Sr. Ministro, os javalis têm causado prejuízos enormes nos agricultores, tem havido um aumento das ocorrências destas situações com a destruição das culturas, a pequena e média agricultura já vive com dificuldades, acrescentam-se estas, isto também, a lei da caça prevê e estabelece mecanismos de correções das populações cinegéticas, que inclui também o javali. O que é que lhe quero questionar, Sr. Ministro, e o PCP vai apresentar ainda esta tarde um projeto de resolução que esperamos que seja bem acolhido nesta casa e que mereça a sua aprovação, com recomendações ao Governo, porque é necessário um plano estruturado de controlo desta densidade. E aquilo que lhe perguntamos, Sr. Ministro, como é que preconiza o Governo responder à necessidade de controlo da população de javalis em termos do seu número, da sua distribuição, porque é necessário fazer um estudo da sua distribuição e também do seu estado sanitário. Qual é o papel do ICNF nesta matéria? O ICNF daqui a pouco não dá para tudo, pois obviamente tem que ser reforçado, quer seja em meios, quer seja em meios de recursos humanos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do.
Passa a falar do partido P. Vocês tiram-nos o P. E eu passo a tirar o S.
O
lado do P já sabe
o que é o P. O Sr. Deputado, o Sr. Deputado terminou. O Sr. Deputado e o meu colega de mesa terminou a sua. O Sr. Deputado e o meu colega de mesa terminou a sua intervenção. Agora tem a palavra. O Sr. Deputado, eu queria continuar com os trabalhos. Agora tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. E dizer que depois de um grande período de gestação, foi aprovado já em janeiro deste ano um projeto de resolução do Partido Social Democrata, em concreto o número 1124, que vai recomendar ao Governo que encomendasse um estudo de viabilidade da barragem do Alvito como aproveitamento de fins múltiplos, incluindo a hipótese da sua edificação na respectiva cota máxima. Isto porquê? Porque, na perspectiva do PSD, vivemos uma época de alterações climáticas, uma época em que os ciclos pluviométricos se mostram muito alterados. A água é considerada o recurso estratégico do século XXI e, segundo julgamos saber, a barragem do Alvito, na sua cota máxima, tem uma capacidade de armazenamento equivalente à metade do Alqueva, com a vantagem de que a sua bacia hidrográfica fica situada toda dentro do território nacional. E, portanto, o PSD entendeu, e a maioria da Assembleia da República, dos partidos que têm assento à Assembleia da República, concordou, entendeu que era a altura de estudarmos, numa perspectiva moderna, o potencial da barragem do Alvito. Não foi proposto que fosse iniciada a sua construção, foi proposto que fizesse um estudo sério sobre esta temática, Sr. Ministro. E o que eu vinha colocar, a questão que eu lhe vinha colocar era perguntar-lhe e perceber se o Governo tem esta situação ou não referenciada e se neste momento já foi feita alguma coisa de concreto. Foi só em janeiro e, portanto, admitimos que o Governo não tenha tido tempo para tomar a iniciativa,
mas se assim é, quando é que o Governo pensa avançar com esta problemática? Isto porque, Sr. Ministro, porque é muito importante para toda a região centro que se estude seriamente este projeto, protegido de Castelo Branco, que continua com indicadores económicos e sociais francamente negativos no todo nacional, consideramos que é uma obra que pode mudar muito aquilo que é o panorama, quer económico, quer social, quer agrícola do distrito de Castelo Branco, e portanto, Sr. Ministro, pedíamos-lhe um comentário sobre esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Maria Luz Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. E continuo enfatizando, de facto, o comportamento das exportações do setor agroalimentar, que se afirma atualmente como o terceiro setor exportador e com o impacto que isso tem no equilíbrio da balança comercial. Depois, para lhe fazer duas questões. A primeira tem a ver com a alteração à portaria número 169 de 2015, de 4 de junho, que estabelece as regras nacionais complementares de reconhecimento das organizações de produtores e respectivas associações e que visa a sua adequação à nova regulamentação comunitária, introduzir ajustamentos e clarificações e, segundo foi possível apurar, estas alterações ou alteração têm impacto no reconhecimento de muitas organizações. No caso do Ribatejo, que por si tem 50% destas associações a nível nacional, esta alteração estava a levantar sérias preocupações, uma vez que podem estar em causa o reconhecimento de muitas organizações numa região relevante em diferentes setores, do setor primário, e que têm contribuído para as exportações. Por isso, dito isto, Sr. Ministro, pergunto se devem ou não os produtores e as suas associações estar preocupadas com esta alteração, se são legítimos os seus anseios e o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre isto. A outra questão tem a ver com os processos agrícolas e as máquinas que são utilizadas. De facto, o excelente desempenho do setor agrícola tem levado também ao aumento das máquinas e de tudo o que é a modernização deste setor, e o trator agrícola é de facto um dos grandes meios ao dispor dos agricultores. Sendo certo que este veículo de transporte e de uso agrícola tem também causado muitas mortes aos que o utilizam. Assim, eu pergunto que medidas estão previstas, quer de segurança, quer de formação, para minorar ou minimizar a utilização deste instrumento na produção agrícola e para evitar este problema. E disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Presidente.
Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, no final desta audição verificámos aqui a adjetivação de algumas intervenções. Eu queria felicitar agora o Sr. Ministro pela coragem que aqui demonstrou. Na verdade, conhecidas que são as suas ligações, o Sr. Ministro acusar a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, em ter chamado a Troika, é preciso ter muita coragem em dizer isso e depois dizê-lo sem sorrir. Portanto, é um ato de coragem que eu queria aqui enaltecer. Senhor Ministro, gostaria também aqui de voltar, Senhor Ministro, aos incêndios. Não para comentar aquilo que tem sido notícia ultimamente, mas para voltar um bocadinho atrás. Nós verificamos que grande parte da atividade agrícola afetada pelos incêndios ainda não foi completamente reposta. E queria aqui dizê-lo, se o Sr. Ministro considera que não deveria ter sido um pouco dado mais atenção a algumas indústrias de setor agrícola. Pois verificamos, e nós, eu próprio sou de uma região
altamente afetada pelos incêndios e que houve uma divergência de tratamento das indústrias do setor agrícola para indústrias que foram tuteladas pelo Ministério da Economia. E gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse aqui. Tem a oportunidade de o fazer, Sr. Ministro, mas isso é aquilo que na minha região passa. Sr. Ministro, verificamos também que, como à sua boa maneira, tudo o que é bom é mérito seu, e nem muitas vezes nem é do Partido Socialista, nem é do seu governo, é seu, e aquilo que é mau é dos outros. Verificamos aqui que o Sr. Ministro acusou o Parlamento de ser o causador de não se fazer todo o cadastro. Ora, Sr. Ministro, o Governo dispõe aqui de uma maioria que o suporta, e portanto eu queria que dissesse aqui, olhos nos olhos, que a responsabilidade de não fazer o cadastro a todo o país é da culpa dos partidos que suportam este Governo. De uma vez por todas, deve dizer aqui que a culpa é da maioria que suporta este Governo, porque não dá condições ao Governo para fazer o cadastro a nível nacional. Sr. Ministro, vou terminar muito rapidamente para dizer, para que te dar a possibilidade ao Sr. Ministro de dizer aqui, hoje, quais foram das medidas que anunciou da reforma da floresta, quais são aquelas que até hoje acrescentaram valor à floresta. Porquanto, nós não vimos nada e, aliás, o Sr. Ministro fez aí a apresentação de um gráfico que demonstra a evolução das áreas florestais. Eu gostaria também que mostrasse a evolução dos matos e dos incultos, porquanto esses vão crescer cada vez mais e muito por responsabilidade sua e do seu Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para... Sr. Deputada, pedia-lhe, por favor, mais contenção. E ao Sr. Deputado Pedro Carmo, nem se fala, ao Sr. Deputado Pedro Carmo. É preciso quase um segundo presidente para acompanhar o Sr. Deputado Pedro Carmo. O Sr. Deputado, para encerrar as intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Realmente, no final de mais uma audição regimental, aquilo que temos a assinalar e a sublinhar é que verdadeiramente temos um Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Florestas. E esta audição veio exatamente corroborar essa tese. Tivemos medidas que foram validadas por todas as bancadas no domínio da agricultura, do desenvolvimento rural e também das florestas. Surpreende-me um pouco esta última intervenção da bancada do PSD, que em vez de relevar o esforço contínuo, acentuado, do reforço do primeiro pilar na questão das florestas tem a ver com a prevenção, pois escamoteou exatamente isso tudo, passou exatamente à frente e foi-se fixar na questão da indústria. Pois bem, é a altura de nós dizermos mais uma vez que realmente foi com o governo do Partido Socialista que este pilar, que é estrutural, teve a devida atenção. 80 milhões de euros já executados e, levando em linha de conta tudo aquilo que está previsto até final de 2019, serão 135 milhões de euros. Mas mais, o reforço das equipas de sapadores florestais, que vossas excelências deixaram em 272, vão passar para 500 no final de 2019. E vamos falar do ICNF e da herança trágica que nos deixaram em relação de recursos humanos, de técnicos superiores, por exemplo, e aquilo que está previsto em termos de nova orgânica e do reforço desse pessoal, particularmente técnico. É um esforço que nós queríamos hoje aqui saudar de forma muito efusiva, porque realmente este Ministério tem uma estratégia, tem um rumo e tem uma trajetória que é certo. Mas em relação ao Estatuto da Agricultura Familiar, também é comovente ouvir algumas bancadas usarem exatamente este termo, quando durante anos e anos e anos esqueceram completamente aquilo que era fundamental para o equilíbrio da agricultura portuguesa, este pilar fundamental da agricultura de subsistência, que tem um papel social decisivo nas nossas comunidades. E, a propósito disso, queria deixar exatamente um repto, Sr. Ministro. Esteve na assinatura e na concretização do Barroso enquanto paisagem agrícola mundial, reconhecido pela Unesco. O que é que está previsto para no próximo quadro comunitário de apoio, de forma a reiterar e a reforçar medidas e apoios para esta região, que é realmente um exemplo muito, muito concreto a nível europeu daquilo que é uma agricultura sustentável e com essa preocupação
muito obrigado,
social.
Senhor deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, segundo a contabilização dos tempos aqui pelos serviços, os grupos parlamentares utilizaram 27 minutos, portanto o senhor ministro e o governo têm direito a 27 minutos. Faz favor, senhor governo.
Muito obrigado, senhores deputados. Vou procurar não os utilizar na plenitude, porque procurarei ser objetivo, respondendo objetivamente a perguntas que também o foram. Tenho pena que a senhora deputada Rubina já não esteja, não sei se vai voltar ou não, mas de qualquer modo, só para lhe dizer que, pronto, não tendo eu a tutela dos transportes, obviamente, mas naturalmente que vejo com simpatia todas as medidas que possam facilitar a circulação de mercadorias e de mercadorias oriundas da agricultura e, sobretudo, nesta triangulação entre o continente e as regiões autónomas, uma vez que, julgo saber, parte das produções das regiões autónomas, para serem consumidas na outra, têm de fazer o trajeto pelo continente. Portanto, quero dizer que em abstrato, e não dominando a temática, mas que merecem simpatia todas as medidas que tenham execuibilidade, que facilitem a circulação de mercadorias entre todo o território nacional e, particularmente, com as regiões autónomas, cuja preocupação é sempre grande por parte do Ministério da Agricultura, e daí a satisfação que temos da garantia, digamos que está praticamente dada, de manter os apoios ao POSEI, recuperando o corte que a Comissão tinha proposto de 40 milhões de euros. Porque, como sabem, para alterar uma proposta da Comissão, contra a vontade da Comissão, só é possível com unanimidade no Conselho e com o apoio do Parlamento. Ora, nós convencemos e conseguimos do Comissário, e ele já fez nos Açores declarações nesse sentido, de que aceitará uma proposta do Conselho e aceitará modificar a proposta da Comissão para repor os 40 milhões. Portanto, não tenho dúvidas que conseguiremos no Conselho uma maioria e, portanto, está garantido este apoio às regiões autónomas, mantendo ao nível atual, o que é, para mim, muito positivo, considerando o quadro global de restrição orçamental que temos no contexto que todos conhecemos. O Sr. Deputado António Pacheco falou da questão, portanto, da temática do envelhecimento do empresariado agrícola e da produção rural em geral. Portanto, as respostas estão a ser dadas, portanto, têm a ver com os apoios aos jovens e algumas que iremos adotar ainda a curto prazo e que estamos a ultimar. E, naturalmente, de apoio ao investimento. Ele falou na linha de apoio reembolsável que vamos pôr em execução, que espero, em junho. Neste momento a negociação está concluída com o BEI e o BEI está agora a negociar com a Banca Comercial a implementação da medida, o que irá permitir a um conjunto de agricultores que não têm hipótese de ir ao PDR por esgotamento das verbas, terem um mecanismo alternativo de financiamento. Senhora deputada, já respondi de forma muito simpática à sua questão, dizendo basicamente que, tendo eu tutela dos transportes, vejo como muito positiva todas as medidas que possam facilitar a circulação de mercadorias entre todo o território nacional e, particularmente, entre as regiões autónomas entre si. A senhora deputada Joana Lima pôs a questão das medidas agroambientais. Portanto, como sabe, as medidas agroambientais, portanto, não fugindo agora da polémica inicial, mas é uma polémica que não é polémica nenhuma, porque foi assumida por todas as partes, não é? Portanto, nós dissemos que o Governo tinha exorbitado e aprovado mais de 200 milhões de euros de candidaturas, não chegou a 180 e tal milhões, além daquilo que estava no orçamento do PDR, e o Governo foi obrigado a, digamos, encontrar meios financeiros para garantir esses contratos, uma vez que trata de contratos por 5 anos. Ora, contratos com 5 anos que acabam este ano, 2019. O que quer dizer que, neste ano, acabará aquilo que foi contratado em 2015 ou em 2014 pelo Governo, 2014 e 2019, acabariam este ano e para o ano não havia apoios agroambientais, o que, como sabe, é um apoio muito importante, que é uma medida muito disseminada por todo o território. O orçamento anual, como disse, ronda à volta dos 100 milhões de euros, portanto, e nós encontramos um mecanismo que passa pelo aumento da comparticipação nacional, portanto, mais dinheiro do orçamento de Estado, para garantir não só o tal buraco financeiro dos quase 200 milhões de euros, como temos de encontrar agora soluções para prolongar por um ano estas medidas até 2020, sendo que, a partir de 2020, as medidas existirão ou medidas similares. Portanto, o que
foi importante, e anunciei há pouco, 2 ou 3 semanas para os agricultores, era terem tranquilidade, sabendo que vai haver candidaturas para o próximo ano, e até tivemos o cuidado de inscrever no formulário deste ano, que está agora a decorrer, no pedido único, há um campozinho, que é de inscrição obrigatória, em que os agricultores vão ser obrigados a dizer se querem prolongar por um ano o contrato agroambiental ou não, não é? Todos vão ser obrigados a dizer sim ou não. Aqueles que disserem sim, naturalmente que nós prolongaremos esse contrato. A senhora deputada Maria Manuela Tender pôs a questão da regulamentação da pequena agricultura. Portanto, como lhe disse, estará no, a informação que tenho é que no final da próxima semana estará a plataforma. Pretendemos que fosse o mais simples possível, por forma a que quem se candidata introduz logo um conjunto de, que permite uma decisão rápida, atribuindo o título. E a atribuição desse título é que dá depois acesso às diversas medidas, como digo, algumas delas já estão em execução, como a discriminação positiva nos concursos do PDR, mas, digamos, essa inscrição, até porque vai ser interessante verificar quantos vão aderir, a informação que tenho é que estará disponível dentro de uma semana. Portanto, estou convencido que assim será, porque é uma questão na qual se tem vindo a trabalhar há vários meses. Falou noutra questão sobre as finanças e, digamos, a discriminação positiva para os pequenos agricultores, que é outra das medidas que está contemplada no Estatuto, mas gostaria, tenho pena de não ter aqui essa informação, não sei se vem a tempo, pedi ao gabinete que me facultassem, porque outro dia fui revisitar quais são as exceções que já existem para os pequenos agricultores do ponto de vista fiscal, e são muitas. Felizmente são muitas, não é? Se pudermos ainda melhorar, mas felizmente são muitas. Há muitas isenções, dispensa de contabilidade, de faturação, portanto, que eu terei gosto em lhe fazer chegar essa informação, com tal que devo dizer que foi até surpresa para mim, porque pensei que não fossem tão amplas. Pensei que não fossem tão amplas. Sabia que existiam, mas não os conhecia em detalhe. Mas estamos a discriminar positivamente a agricultura familiar com outras medidas. Por exemplo, os regadios tradicionais. Eu já aprovei centenas de regadios tradicionais. A maior parte deles beneficiam pequenos agricultores e este segmento da agricultura. Aumentámos os tais pagamentos em 20% no primeiro pilar. Aumentámos os apoios ao investimento no primeiro pedido de apoio de 25 para 40 mil euros. Portanto, temos vindo a adotar um conjunto de medidas que serão agora alargadas e complementadas com o Estatuto e que vão todas no sentido de discriminar positivamente este segmento que tem uma função social muito mais relevante que a função económica e um papel muito importante na ocupação do território e que naturalmente tudo queremos fazer para manter. O Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro falou do VITIS. Portanto, era para lhe dizer relativamente ao VITIS, o VITIS acaba em 2020. E nós, nos últimos 3 anos, aprovámos candidaturas de 192 milhões de euros. E tencionamos este ano abrir ainda candidaturas, já a contar com o quadro do ano seguinte, mas estamos a pensar abrir candidaturas de 50 milhões de euros ainda em 2019. O Sr. Deputado Carlos Martins falou das queimas e das queimadas, e das, pronto, como sabe, 75% dos focos de incêndio decorrem de queimas ou de queimadas e, portanto, daí o grande esforço foi feito o ano passado e que está a ser prosseguido este ano para tentar sensibilizar para a necessidade de diminuir essas, para os riscos que comportam, não só nos incêndios, como até para os próprios, digamos, executores dessas queimas e queimadas. Nós plasmámos na lei essa obrigação de comunicação numa determinada fase às autarquias e de obrigação de autorização nos períodos mais críticos e vamos lançar a partir de 1 de março na comunicação social uma grande campanha de esclarecimento precisamente para que esta medida possa ser eficaz, porque o objetivo é que, estando alertadas as autarquias e através delas as forças de segurança, nesse caso de bombeiros, se possa atuar mais rapidamente quando uma situação fica fora de controlo. E estamos a trabalhar numa zona piloto no norte do país com 1 ou 2 CIM, não me lembro agora se está certo. 51 municípios, no sentido de procurar encontrar mecanismos de concentração dos sobrantes, isto é, de junção dos sobrantes para ou uma utilização que possa ser para outros fins, ou se tiver que ser a queima, para que sejam feitos de forma controlada. Portanto, é uma questão que consideramos muito relevante, porque é aqui que residam grande parte dos incêndios que depois de que flagram sem controlo. O Sr. Deputado Patrícia Fonseca falou na Gulgã e também lhe agradeço a pergunta e no projeto Tejo. E, muito bem, a Gulgã, Sr. Deputado, estava previsto 9 milhões de euros para aquele projeto e nós aprovámos 5. Aprovámos 5 porque entendemos que com 5 É possível executar o projeto, já para contemplar outros. Porquê? O que é que ficou de fora? O que ficou de fora não inviabiliza este projeto. O que ficou de fora foi os caminhos 5 estrelas. Isto é, os caminhos todos asfaltados, pontes, não sei o quê. Portanto, nós dissemos, avança o resto do projeto e fiquem caminhos de terra. E depois, numa segunda fase, vamos financiar os caminhos. Portanto, o projeto em si não fica em nada inviabilizado, até porque havia questões que tinham a ver com a vegetação ripícola, que para fazer os tais caminhos top 5 implicava a destruição dessa vegetação ripícola e tinha objeção do ambiente, mantendo os caminhos de terra, não destruindo isso, não para o projeto e a parte substantiva pode ser executada. Portanto, e está neste momento à responsabilidade da entidade adjudicatária que... Como? Pronto. Esta, sobre o projeto de Tejo, senhora deputada, sejamos claros, não existe nenhum projeto de Tejo. Não existe nenhum projeto de Tejo. Existe uma ideia vinda da sociedade civil, que é uma ideia visionária, basta dizer que é tão visionária que tem um custo equivalente a 2 alquevas, não é? Está bem que é um projeto, que um dia que venha a conhecer a luz do dia para ser executado a longo prazo, e que aquilo que lhe disse do Ministério da Agricultura é que não havendo nenhum projeto, mas havendo uma ideia, que nos pareceu uma ideia interessante, uma ideia ambiciosa, o que eu determinei foi que vamos estudar se essa ideia tem pés para andar. Isso é, se temos água, se o custo-benefício é relevante, se a legislação internacional o permite. E, portanto, o que eu determinei foi que no orçamento da Degadre se parqueassem 500 mil euros, meio milhão de euros, para financiar esse projeto, cujo caderno de encargos está neste momento a ser ultimado pelo Gabinete de Planeamento. Portanto, a informação que tenho, de há uma semana atrás, é que o Gabinete de Planeamento está a ultimar o caderno de encargos, que vai ser posto a concurso, para que o Ministério da Agricultura se possa pronunciar sobre a viabilidade deste projeto e da sua inclusão faseada. Portanto, é um projeto que é muito caro, mas, digamos, se for feito num horizonte de 3 décadas, é um pouco como a Alqueva, não é? Como sabe, o Alqueva teve previsto para 110 mil hectares para concluir em 25 anos, até 2025. E nós vamos fazer 170 mil até 2023. Portanto, pode ser. Mas, portanto, é uma ideia que, à partida, é uma ideia que é muito ambiciosa, que tem uma questão associada a dois problemas difíceis, é temos água no Tejo ou não temos? Primeira questão, não é? E eu por aí responderia já agora por tabela à questão que colocou o senhor deputado, falou da barragem do Alvitre, já não me lembro quem foi, Álvaro Batista, não é? Para lhe dizer que a barragem do Alvitre é, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, inserido ou não no projeto de Tejo, uma questão de grande relevância para a agricultura, sobretudo do Oeste e do Ribatejo. Mas, portanto, neste estudo que vai ser feito para o projeto de Tejo, esta questão é uma, obviamente, uma das suas componentes, porque é, porventura, a maior reserva de água em território nacional, portanto, não depende do convênio com a Espanha. E, portanto, vamos fazer este estudo. Portanto, como lhe digo, o caderno de encargos terá concluído brevemente, abriremos o concurso para adjudicar esse trabalho, não faço ideia qual é o prazo que está previsto, mas quer dizer que logo que este estudo esteja feito, o Ministério da Agricultura terá uma posição sustentada sobre esta ideia, não é? Porque sem isso, acho que é difícil dizer sim ou não, porque ela é muito sedutora e ambiciosa, mas, pronto, tem vários inconvenientes, não é? O inconveniente é isso, não é? Temos água ou não temos água? O Tejo permite ou não permite? Depois, quanto à terra, é terra arável ou não? Depois a questão do financiamento. E depois tem uma questão política suplementar, não é? É que é um mega investimento na região mais rica do país, não é? Quando a gente fala no interior e quando há tanta apetência de outros derradios, há de haver uma decisão política que há de adjudicar a uma zona, que é uma zona muito rica, um esforço financeiro. Mas essas são as questões políticas para quem tiver que tomar a decisão. E vamos ver que se houver mérito e se houver condições, portanto, é uma questão que passará certamente por um grande consenso nacional no que diz respeito a uma obra pública de grande envergadura, das maiores, porventura, que se terão fazer. Ora, onde é que eu ia? Pois, Sr. Deputado João Dias, lá voltou a falar das duas tormentosas questões que afetam a humanidade, o olival intensivo e os javalis. Enfim, devo dizer, apesar de tudo, que é uma pergunta bem mais fácil de responder do que uma que me foi colocada pelo PAN através de requerimento, e que é a seguinte: quer que o Ministério da Agricultura diga quantos coelhos bravos existem em Portugal. Os javalis não é tão difícil, mas tem algum grau de dificuldade. Mas respondendo com seriedade, Sr. Deputado João Dias, e agradeço também a pergunta, vamos lá ver. A questão do olival intensivo, eu acho que criou-se agora a campanha do Olival. Epá, eu acho que é excessiva e que não está fundamentada. Vamos ver, qual é a área de olival em Portugal? Se o Estado de Estado, ajude-me lá. 300 e qualquer coisa mil hectares. O Alentejo, 100 e tal mil hectares. O Alqueva, 40 mil hectares. O intensivo, 19%. Então, lá, até estamos a falar numa região com 3 milhões de hectares, ou dá-se mil hectares de olival, onde existem 40 mil no Alqueva, 19%. E isto é que é o problema das populações que estão a morrer asfixiadas, que a biodiversidade está em causa, a policultura, a monocultura está instalada. Ou seja, não percebo isto. Sinceramente, não percebo. Não, eu não percebo. Ou seja, senhor deputado, não percebo, mas não digo. Agora, acho que esta crítica de um país que produz azeite, que há 15 anos produzia 40% do azeite, que neste momento diz, o problema não criou emprego. Não, eu vou muitas vezes, corro o país e vou ao Alentejo também e moro lá. O problema que me colocam os agricultores não é de problema de emprego, é de falta de mão de obra. Não há nenhum agricultor que me fale que não diga que teve falta de postos de trabalho. Precisa deles. E eles são criados pelo olival, pelo milho, pelo amendoal, pelos frutos hortícolas, pela vinha, por essas culturas todas. Então uma vinha é uma cultura intensiva. Um olival, a perda da biodiversidade, portanto, haverá menos isso. É, aliás, matéria que estamos a estudar. Eu mandei o INEAV fazer uma avaliação, aliás, na sequência de um grupo de trabalho que tinha sido mandado fazer pelo ministro Serrano e que depois foi descontinuado. Eu agora retomei, não nesse grupo de trabalho, mas aproveitando o trabalho que esse grupo tinha feito e que tem alguns elementos interessantes, que concluem esse pré-trabalho, frente pelo trabalho, conclui pelas conclusões opostas do Sr. Deputado João Dias. Diz que, naturalmente, não há nada, não há nenhuma atividade humana, não há nenhuma atividade agrícola que não tenha um impacto ambiental negativo. A única forma do impacto ambiental zero era não fazermos nada, deixar o terreno na sua função natural. Naturalmente, cada vez que faz uma intervenção, seja para o que for, uma vinha, um olival, um pomar, uma barragem, uma estrada, uma casa, está a agredir o ambiente. Agora, neste momento, quer pelos elementos disponíveis, feitos pelo grupo de trabalho do ministro Serrano, e vamos ver agora o que é que o INEAV nos diz, que eu pedi para levar mais longe e eventualmente alargar às universidades para que nós tenhamos fundamentos. Agora, o que o Sr. Deputado diz, as populações clamam, estão a 6 metros da casa e devia estar a 250. O Sr. Deputado diz, não é uma questão do Ministério da Agricultura. Não é questão do Ministério da Agricultura. O cumprimento das regras do urbanismo não são do Ministério da Agricultura, naturalmente, não é? Portanto, eu acho que a sua preocupação, e acho que se ela existe, o Sr. Deputado tem a obrigação de fundamentar um bocadinho melhor, porque não, os fundamentos, não vi nenhum fundamento objetivo. Nenhum fundamento objetivo. Naturalmente, quanto, e não estamos a falar até, ou seja, esse seu discurso até vai contra aquilo que eu costumo ouvir do Partido Comunista, que é aumentar a produção nacional, sermos mais, não, isso vai exatamente no sentido oposto.
Não importarmos.
Mas o que é que é, mas para si, o que é que é uma monocultura? Em 3 milhões de hectares é uma monocultura. Até quantos hectares há de cereal? Quantos há de trigo? Quantos há de pera? Quantos há de... Até é tudo monocultura. Não é? É isso. Até o que é uma monocultura? A partir de que momento é que é uma monocultura? É uma cultura contínua de mais do que... Não parece que haja fundamento. Quanto à questão dos javalis, Sr. Deputado, quanto à questão dos javalis, a lei estipula como é que se corrigem as densidades. E, portanto, as correções de densidades ou a caça a esta espécie e a outras que se consideram nocivas são autorizadas pelo ICNF a pedido de quem de direito, sejam as associações de caçadores, sejam agricultores, seja como for. Então, normalmente o que procuramos é que não se use como pretexto para uma caça excessiva, aquilo que é uma correção de densidade, mas reconhecemos que há prejuízos na agricultura. Olha, de ontem devo dizer que fiquei muito impressionado de coisas que um agricultor que conheço, que me enviou da zona de Arraiolos, uma coisa que é quase, desculpa lá, horroroso, os corvos estão a destruir animais, ouça, a tirar animais recém-nascidos a quem picam os olhos, por exemplo. Portanto, eu tenho reparado ultimamente, em alguns sítios, uma sobrepopulação de corvos. Mas, portanto, quer dizer, temos que sempre que a natureza se desequilibra, procurar reequilibrá-la, uma vez que estamos a trabalhar numa natureza que está totalmente artificializada, não é? Pois, a Arrábida do problema é particularmente sentido, não é? Portanto, a senhora deputada Maria da Luz Lopes falou da questão das OPs. Portanto, como sabe, as OPs, portanto, cuja Constituição foi determinada por uma legislação em cumprimento da legislação comunitária ainda de 2015. Depois vieram auditorias da União Europeia que concluíram por algumas desconformidades entre aquilo que era a legislação e essas situações. Estamos a analisar e, se necessário, prontos para alterar a legislação dentro daquilo que a regulamentação comunitária nos permite para evitar a ausência de prejuízos. Como? Pronto, relativamente aos tratores, colocou ainda a questão, portanto, esse é um problema que nos preocupa e muitíssimo, porque nós acompanhamos, pelo menos de forma mais atenta desde que estou no Governo, o que são as terríveis estatísticas, quase semana sim, semana não, morre uma pessoa debaixo de um trator, e normalmente são pessoas idosas e da região norte, onde, portanto, certamente tem a ver com os declives mais acentuados. Recentemente o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Administração Interna, adotaram algumas medidas que implicaram maiores exigências para aqueles que conduzem, passou a ser necessária uma nova licença, mas de facto é um assunto que é muito pertinente. Nós admitimos até a possibilidade de que nas medidas do PDR e particularmente nos pequenos investimentos, aquele arco de Santo António ser financiável. Portanto, demos instruções à autoridade de gestão para clarificar junto dos grupos de ação local a elegibilidade destes apoios, ainda que digam que muitas vezes eles acabam mesmo os carros, os tratores que vêm equipados, porque por razões de manuseamento e daquilo de colidir com as árvores, as pessoas acabam por tirar. Mas, portanto, temos de incutir uma cultura de segurança, quer através de exigências, quer através de esclarecimento, quer através da sensibilização. O Sr. Deputado Maurício Marques, disse duas coisas que são... Portanto, disse, por outro lado, que eu era um homem corajoso. Ó, Sr. Deputado... Sou, sem dúvida, um homem de coragem, não é? Porque já sabe, isto para ser ministro da Agricultura existe sempre alguma coragem, não é? Mas há uma função que exerce com todo o prazer. Para dizer que a sua crítica não tem razão de ser. Os apoios dados à indústria, naquelas indústrias que estão contempladas nas ajudas da agricultura, não são inferiores às outras. Pelo contrário, na maior parte dos casos são mais favoráveis. E explico-lhe porque é que são mais favoráveis. Porque nos apoios mais baixos, ou são a 100% ou são a 85%. E nos apoios mais altos, que vão até aos 800 mil euros, dá uma ajuda média perto dos 70%. Portanto, como? Os outros até valores semelhantes. Ouça, eu fiz essa comparação e fomos verificar nas nossas candidaturas, nas candidaturas que entraram no Ministério da Agricultura, verificando caso a caso, todos eles têm um benefício superior à média dos outros setores. Portanto, a sua, estou disponível para lhe facultar a lista nominal e os respectivos apoios. E depois o senhor poderá comparar com os outros de que dispõe para verificar se está certo ou se está errado, não é? E quanto à questão do cadastro, eu não responsabilizei a maioria do Parlamento, não é? Porque tivesse que responsabilizar, então começaria por responsabilizar o PSD e o CDS, que votaram contra a primeira rejeição do cadastro quando nos impuseram os 10 municípios. Portanto, não houve acordo da vossa parte e depois houve um acordo parlamentar para avançar apenas com 10 municípios e para ter o acordo do PCP. Mas, portanto, nessa primeira oportunidade... Mas nessa primeira... Sim, mas é que o vosso projeto e o método que tinham é o método que há usado desde sempre e que deu os resultados que deu, não é? Portanto, os senhores, ouça, não têm nenhuma autoridade para impor um método de realização do cadastro que se revelou totalmente infrutífero. Mas, portanto, seja como for, eu não quero responsabilizar ninguém. O Parlamento tem o seu calendário e as suas decisões. Agora, eu acho é que, penso hoje em dia, depois desta experiência dos 10 municípios, penso todos estamos de acordo que foi uma experiência positiva e que, se formos possível de cadastrar metade de 600 mil prédios em 10 municípios num ano, certamente seremos capazes de fazer o que falta em 4 anos no resto do país. E é para isso que, naturalmente, precisamos agora da autorização do Parlamento, que estou convicto que nula dará. E, por último, para responder ao Sr. Deputado Francisco Rocha, que, para além de um conjunto de considerações que naturalmente subscrevo, falou do Barroso e da classificação de paisagem agrícola, que lhe foi atribuída pela FAO, pelas Nações Unidas, através da FAO, e que é um processo que eu estou a fazer alguma coisa para multiplicar pelo país. E qual é a vantagem inicial que tem? Portanto, tratou-se da caracterização de uma paisagem, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que, digamos, identificou um conjunto de características únicas que é necessário preservar e que penso que agora é um excelente argumento no momento em que vamos construir o novo quadro comunitário de apoio. Portanto, temos ali uma zona caracterizada com a identificação de um conjunto de potencialidades e de valores que é necessário preservar, para as quais é mais fácil adequar medidas que vão nesse sentido. E, portanto, desejável seria que outras regiões pudessem beneficiar de idêntico estatuto, mas para já esta, digamos, está melhor colocada porque avançou mais com o projeto e penso que foi um projeto que, digamos, honra a região e que o Ministério da Agricultura se associou e que sente um grande prazer nisso, que envolveu as universidades, as autarquias, as organizações de agricultores e que, de facto, permitiram chamar para a atenção num conjunto de valores únicos que temos a obrigação de fazer para preservar no futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, esta audição terminou. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Espero que tenha sido da vossa maior utilidade as perguntas, as respostas e os comentários. E queria informá-los que vamos fazer um intervalo de 10 minutos, porque de seguida temos uma audição com o Senhor Secretário de Estado das Pescas, José Plinário, o requerimento PSD, para prestar todos os esclarecimentos sobre as preocupações relativas às avaliações negativas na pesca de polvo. Então, até já, muito obrigado, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado. Muito obrigado.
É sobre o quê agora?
Sou o polvo.